Boa tarde. Vamos dar início a esta sessão do curso de formação interparlamentar. Da parte da tarde temos dois temas. Temos este primeiro tema sobre os arquivos e um outro sobre o património e a preservação dos edifícios. Dá a sensação que não têm nada a ver um com o outro, mas os arquivos são, digamos, a memória do tempo que passa e, portanto, que é necessário preservá-los, tratá-los bem e dar-lhe visibilidade. E depois o outro tema sobre a gestão do património. Também tem a ver uma parte com o património edificado e, portanto, também algo que é a memória do tempo que passa. Portanto, o primeiro da tarde vai ser o Rui Brito. Ele tem formação académica na área da História e das Ciências Documentais. Começou o percurso profissional como professor de História no Ensino Básico e Secundário e mais tarde começou a trabalhar connosco na Assembleia, em 2003. Colaborou na DILP, na tarefa de recuperação do respectivo processo legislativo das primeiras legislaturas da Terceira República e, a partir de 2008, ainda na DILP, começou a colaborar na elaboração das notas técnicas e dossiês de informação. A partir de 2018, iniciou funções no arquivo... 16, peço perdão. Iniciou funções no Arquivo Histórico Parlamentar e é por isso que ele hoje nos vai fazer a apresentação sobre o arquivo. Por favor. Sim, ok.
Boa tarde a todos. Eu vou começar por pedir desculpa, porque não sei se já repararam, mas que durante estes dias andou a fazer barulho, a tossir era eu. Portanto, se eu começar a ficar um bocadinho atrapalhado da garganta, peço a vossa compreensão. Quando me pediram para fazer esta apresentação, na altura escolhemos este tema, mas ainda nem sabíamos muito bem o que é que ia ser apresentado pelos restantes serviços. Curiosamente, isto acabou por encaixar tudo muito bem, porque o que vamos falar agora encaixa-se com o que tivemos a falar ontem, no auditório. Portanto, a ideia foi falarmos sobre o arquivo no século XXI, que é um bocadinho chavão, mas que depois, no final, acho que vamos tentar fazer jus à promessa. O que é que nós fizemos? Tentámos utilizar os registros, a informação que nós temos registada sobre quem são os nossos utilizadores, e para fazer esta apresentação tivemos a fazer um pequeno trabalho sobre os números e sobre a informação que conseguimos extrair dos mesmos. Primeiro objetivo, vamos procurar conhecer quem nos contacta, ou seja, quem vem ter connosco. Quem vem ter connosco, quem se dirige ao Arquivo Histórico Parlamentar, fala de duas formas. Ou presencialmente, nós temos uma sala de leitura, e poderão ver na linha azul o número de leitores na sala entre os anos 2014 a 2018. Chama a atenção que 2018, portanto, é o ano corrente, estamos a falar apenas dos primeiros 4 meses, portanto, até ao final de abril. Ainda não tem, na altura em que foi feito este tratamento de informação, foi no início do mês de maio, com os dados, portanto, de abril, de janeiro a abril. Temos uma evolução do número de leitores, a azul, e podemos ver que, em média, tivemos um pico em 2016 de 165 leitores, mas andamos à volta deste número, uma centena, entre uma centena e meia. O número de pedidos de informação que nos chega, remotamente, é por telefone, por e-mail, e em termos de número, está representado a vermelho, na linha vermelha, estamos a falar de um número que não ultrapassa muito o dos leitores em sala. Tanto que, em 2016, inverteram-se as tendências, tivemos mais leitores em sala do que pedidos de informação, mas estas duas linhas andam mais ou menos próximas uma da outra. De onde é que vêm estes leitores? Portanto, agora referindo apenas aos leitores em sala. Temos na linha azul, cerca de 50, 40% de todos os leitores que nós temos vêm da região de Lisboa. Aqui temos que dar, como temos que dar para todas as outras informações, que depois mais à frente poderemos ver nos gráficos, que vocês depois vão compreender com o tipo de utilizador que nós temos, há aqui uma pequena pedra, um grãozinho de areia na engrenagem. É a questão dos estudantes. Pessoas que são de fora de Lisboa, mas que estão temporariamente em Lisboa enquanto terão os seus cursos. Portanto, é preciso sempre manter também isto em mente enquanto estamos a ver estes números. Portanto, cerca de 40% a 50% vem de Lisboa, outros cerca de 40% a 50% na linha vermelha do resto de Portugal, continental, ilhas, Portugal, e temos representado com a linha verde os estrangeiros, sendo que os estrangeiros são a grande maioria, 2/3 dos leitores são da Cplp e 1/3 é da União Europeia. E em termos de Cplp, estamos a falar do Brasil, Moçambique e Cabo Verde. Foram os investigadores desses países, da Cplp, que estiveram cá durante estes anos a utilizar o nosso arquivo. Para caracterizar um bocadinho mais estes utilizadores, temos aqui, com a linha azul, o número de dias de consulta, que uma média de 1,5 dia, 2 dias, e mais recentemente, em 2018, podemos ver um pico muito estranho, mas que isto é o problema da estatística, que é o que é que se passa que está a distorcer este número, é termos algumas pesquisas de leitores que se estão a prolongar muito no tempo, e eles estão a influenciar esta curva, mas o normal da maior parte dos utilizadores é 1, 2 dias que estão cá. Em relação à média etária, que está representada com a linha vermelha, podemos verificar que anda entre os 40 e os 50 anos. O nosso arquivo de leitura, a idade mínima dos utilizadores são 18 anos. Portanto, nunca poderão ser abaixo dos 18 anos, terá que ser sempre dos 18 para cima. Agora, aqui começa a parte interessante. Habilitações literárias. No ensino secundário, representado com esta cor avermelhada, incluem-se também os que ainda são estudantes de licenciatura. Com o azul clarinho, temos os que têm licenciatura, este azul mais aberto, que tem mestrado, e no azul escuro temos, portanto, investigadores doutorados. Aqui estamos a falar, a lidar com percentagens, mas é preciso ter em conta uma realidade, é que nós estamos a falar entre 2013 a 2015. Isto é um universo de cerca de 15 utilizadores, enquanto que em 2016 passa para 30 utilizadores e em 2017 para 45. Portanto, em 2016 duplicou o número anual, face aos anos anteriores, e em 2017 triplicou face a estes anos iniciais. E se no início nós tínhamos uma certa equiparação entre licenciaturas, mestrados, a curva era semelhante, podemos observar, a partir de 2015, que cada vez mais estamos a ser muito procurados por pessoas com licenciatura. Já não é só quem tem doutoramento a fazer investigação histórica, temos nas universidades, neste momento, para as licenciaturas, a se utilizarem o arquivo da Assembleia para fazer a sua investigação, para fazer as suas teses, ou seja, investigação na área que a nós nos interessa, de divulgação do parlamentarismo e da Assembleia da República. Em relação, voltando um bocadinho atrás, se isto era em relação à sala de leitura, em relação aos pedidos que nos chegam, nós temos, com as linhas azuis, os pedidos internos e podemos verificar que normalmente os pedidos internos são essencialmente colocados por telefone, enquanto que essa tendência nos pedidos externos, com estas linhas castanhas, salmão, são essencialmente colocados via e-mail. Ou seja, dentro da Assembleia, normalmente é mais fácil pegar no telefone e falar com o colega e pedir, enquanto que para o exterior é mais fácil enviar o e-mail, apesar de continuarmos a ter também alguns contactos por telefone. Apesar do relativamente reduzido número de pedidos que nós temos, estamos a falar de 60 e qualquer coisa por ano, só no ano 2018, portanto, referindo apenas estes 4 meses, tivemos 5 do total de 49 pedidos registados, o que também não é um número que tenhamos que levar de forma certa, porque as pessoas nem sempre registam os pedidos, ou seja, provavelmente terão existido mais pedidos dos que foram registados, mas, trabalhando com o que temos, nesses 49 pedidos, 5 desses pedidos demoraram mais de um dia a responder. E multiplicando o tempo, porque os pedidos não são respondidos só por uma pessoa, são respondidos às vezes por várias pessoas, multiplicando pelo número de pessoas envolvidas, equivale a 59 dias e meio de trabalho individual, uma média de 12 dias por pedido. Nos restantes 44, multiplicando o tempo despendido pelo número de pessoas envolvidas, totaliza 94 horas de trabalho, uma média de 2 horas e 7 por pedido. No total, são cerca de 72 dias de trabalho individual, era a mesma coisa que ter uma pessoa só a fazer isto, durante 72 dias, com uma média de um dia e meio por pedido, sendo que há esta distorção dos de 2 horas com os que demoram um dia e meio. Só para ter uma noção, obviamente que a maioria dos pedidos, azul escuro, são respondidos em menos de meia hora e depois, de forma quase que equitativa, em uma hora, três horas, mais três horas e mais que um dia. Ou seja, essencialmente a grande maioria dos pedidos são respondidos entre meia hora a uma hora. A outra parte, que é quem utiliza as nossas bases de dados remotamente? O arquivo histórico tem 3-4 bases. Tem uma base sobre o arquivo histórico em si, sobre a documentação, tem uma base sobre o arquivo fotográfico e tem uma base sobre o arquivo audiovisual. E depois existe a quarta, que é partilhada com a DILP, que é os debates parlamentares, onde estão a transcrição de todas as reuniões desde 1821-2. O número de utilizadores, e esta é da primeira delas, portanto, da base de documentação histórica, anda à volta dos 5 mil por ano. Lembrem-se, estávamos na casa dos 100, 150 no presencial e nos pedidos. Esses utilizadores veem uma média de 10 a 15 páginas cada vez que se ligam. Através do Google Analytics conseguimos saber um bocadinho sobre quem eles são. Portanto, mais uma vez, cerca de 43% são da região de Lisboa, cerca de 36% são do resto de Portugal, cerca de 22% são do estrangeiro. Lembrem-se que a percentagem de estrangeiros nas presenças na sala de leitura andava à volta dos 10%. Portanto, aqui temos cerca de 22% na internet. Fiz aqui uma pequena... Portanto, isto é para o total dos anos de 2013 até 2018, final de abril, em que temos o Brasil, é o nosso maior utilizador, seguindo-se os Estados Unidos, Reino Unido, Timor-Leste. Isto é o total acumulado. Podemos... Voltando um bocadinho atrás, estava a esquecer deste. Se este é o total, pegando só nos portugueses, verificar também que, lá está, a maior parte vem da região de Lisboa, manter presente o que eu disse sobre os estudantes cá, E depois o resto vem essencialmente do norte, do centro, do sul e das ilhas, uma parte mais pequena. A utilização de novas tecnologias, cerca de 10% utiliza o tablet para aceder à nossa base, o resto é o computador ou portátil ou fixo. E em termos de língua configurada no browser, não é? Temos o português azul, temos o português do Brasil aqui com o verde e temos depois o inglês dos Estados Unidos e do Reino Unido a representar a cerca de 12% juntando os dois. Voltando um bocadinho atrás, quando estamos a ver este tipo de números, eu julgo que é preciso ter presente também a nossa diáspora, ou seja, comunidades portuguesas que estão nestes países. Não serão certamente os cidadãos americanos que estão lá a ver, não quer dizer que não possa haver, mas essencialmente estaremos a falar provavelmente de comunidades portuguesas. Passando para outra base, arquivo fotográfico. Temos uma média de utilização mais baixa, à volta dos 1.200, 1.400. Lembremos que para o histórico era à volta dos 5.000 e para os pedidos e para a sala de leitura à volta dos 100, 150. Em termos de distribuição dos utilizadores, acontece aqui uma coisa muito engraçada. Se repararem, o verde é os estrangeiros. 46% dos utilizadores da base de arquivo fotográfico estão no estrangeiro. Depois, 41% em Lisboa e, neste caso, é uma pequena parte que está no resto do país, 13%. Em termos de maiores utilizadores, há aqui que fazer uma ressalva que a questão de Timor-Leste, o acesso de Timor-Leste, provavelmente terá a ver com os acessos que foram feitos na altura quando esteve lá uma colega nossa a lançar e a apoiar-vos em relação ao arquivo fotográfico. Eu presumo que tenha a ver com isto. Como é que eles acedem? 6% através de telemóvel ou tablet, ou seja, essencialmente por computador. As línguas, português, azul escuro, português do Brasil, o roxo, cerca de 56%. Ou seja, a maior parte das pessoas que nos... A maior parte, tirando o português, que nos está a utilizar é... com os browsers configurados em inglês dos Estados Unidos e do Reino Unido. Somados são 18%. Agora passamos para o arquivo audiovisual. A terceira, portanto, dos vídeos. Estamos a falar de cerca de 2.300 utilizadores por ano. 23% estrangeiro, 47% Lisboa, 30% resto do país, sendo que em termos de Portugal, como não é normal, e com aquilo que eu já as disse em relação aos estudantes, é da região de Lisboa, o resto do resto do país, curiosamente no audiovisual, temos uma grande procura pelas comunidades que estão nos Estados Unidos e no Reino Unido, seguido do Brasil e por aí fora. Consulta também, mais uma vez, essencialmente por computador, tablet é uma pequena tablet e telemóvel é uma pequena franja. Curiosamente, aqui aumenta bastante os browsers em português. Passando para a quarta base, a de debates parlamentares. Que é, portanto, é que tem, desde 1821 até à atualidade, todos os diários e as transcrições das suas plenárias. foi o ano em que as outras bases foram lançadas, por isso é que nós escolhemos este período de análise. Se repararem, a partir de 2015, temos um crescimento e que, a partir de 2017, chegámos a atingir os 55 mil utilizadores. Portanto, lembremos, cerca de 150 pessoas na sala, cerca de 150 pedidos, depois de 2 a 5 mil nas outras bases, aqui temos quase 60 mil por ano. Proveniência, cerca de 19% no estrangeiro, percentagem de Lisboa mais ou menos estável, mas comparado com as outras bases, a distribuição nacional entre Lisboa e o resto é um bocadinho mais, já não é tão desfavorável ao resto do país, existe uma grande procura do resto do país. Temos, curiosamente, uma grande procura pelos utilizadores do Brasil, e aqui eu não sei se isto será só as comunidades. Eu acho que isto tem também a ver com alguns investigadores brasileiros que depois vêm cá também. Temos uma maior percentagem de utilização. Lembrem-se que nas outras bases andávamos a cerca dos 6, 7, 8, 9% de utilizadores de PC e tablet. Aqui já subiu para 15%. O normal, portanto, português e inglês, essencialmente. E agora vamos tentar colocar isto um bocadinho em perspectiva. Mais fácil assim, não é? Portanto, temos aqui a sala, aqui, que nesta escala, porque, se repararem no total, aqui só estão 27 mil. Porque, fazendo uma regra de três simples, cerca de metade dos utilizadores da base de bates é para o período histórico que corresponde à Terceira República, ou seja, do 25 de Abril para cá. E essa parte é ali dos nossos colegas da DILP. Os outros 50%, mesmo assim, esta percentagem vai variando ao longo dos anos, corresponde aos períodos da Monarquia Constitucional, Primeira República e o Estado Novo, que são os períodos históricos que estão na dependência do arquivo. Portanto, dividindo os utilizadores, e só tendo aqui metade, debates, a laranja, sala, neste azul, aqui temos os pedidos, colocados remotamente, depois vemos aqui o arquivo audiovisual, o arquivo fotográfico, e então, como já tinha dito, a base de debates. Podemos ver a enorme diferença entre o número de utilizadores, que também seria óbvio, que nós temos contacto em sala ou que nos contactam através de e-mail ou telefone, e tudo que utiliza, todos os utilizadores que utilizam as nossas bases de dados. Ou seja, caracterizando os nossos utilizadores, resumindo, temos, portanto, em sala de leitura, essencialmente, formação académica superior, média etária 40 a 50 anos. Em relação aos pedidos de informação, ao HP, 41% são internos e 59% são externos. A média de um dia e meio a ser respondidos. Isto já tinha dito há bocado. A base de dados tem um nível de utilizador mais elevado, como foi visível. O que eu tinha dito, que apenas 50% foram considerados naquele último gráfico. Em 2018, este acesso automatizado à informação disponível na base de dados e não envolvendo recursos humanos na resposta, o que é que eu sublinhei na resposta? É que existe todo um trabalho para colocar lá a informação para depois ser acessível, não é? E isso representa recursos humanos e representa recursos financeiros que são afetados. Mas, excluindo a base de bates, são 95,6% dos utilizadores. Incluída a base de bates, só nas épocas da competência do HP, temos 99% dos utilizadores são via internet. Ou seja, aqueles com que nós contactamos diretamente é 1% das pessoas que utilizam. É claro que algumas das pessoas que utilizam as bases de dados depois vêm cá. Ou quando nos enviam pedidos, já nos dizem, eu quero aquele documento que eu sei que vocês têm, porque já vi na vossa base de dados. O acesso pela internet é feito por 41, isto somando as bases todas, em média, entre 41% e 47% da zona de Lisboa, 19% a 46% do estrangeiro. Ou seja, o facto da Assembleia ter apostado fortemente na nossa presença na internet, na disponibilização desta informação, permite a todas estas pessoas terem acesso à informação, saberem o que está cá, o que não está, em alguns casos incluído, em que já há digitalização, acederem através da própria base, é um pequeno número ainda. Noutros casos, não têm que se deslocar cá, sabem que está cá, viram na base de dados, mandam-nos um daqueles pedidos a dizer, eu sei que vocês têm a documentação, por favor, podem-nos enviar digitalmente. E é assim que nós fazemos. Enviamos para o utilizador digitalmente o documento que ele pretende e quando ele está noutro país, ou está em Portugal nas ilhas, ou está no norte do país, ou está no sul do país, não tem que vir a Lisboa deslocar-se para ter acesso à informação. Como fica patente nesta análise, neste momento, e era esse o título da apresentação, o HP não é apenas o clássico arquivo de papel. Embora esta vertente do arquivo continue a ser extremamente relevante. O HP é também um serviço dinâmico que fornece informações aos seus utilizadores, de forma automatizada na resposta através das bases, independentemente da localização geográfica desses utilizadores. Seja no Brasil, seja em Cabo Verde, seja em Macau, ou em qualquer lado do mundo tem acesso. É estes significativos ganhos em facilidade de acesso que justificam toda esta aposta no digital. E quando ontem estava a falar da questão do digital, que para algumas pessoas parece ser quase o fim, o digital é um meio, não tem que ser necessariamente o fim. É um meio excelente de comunicação, de conseguirmos fazer chegar a informação que os utilizadores querem, em qualquer altura, podem estar 20 utilizadores, cada um no seu país, e todos conseguem aceder à informação ao mesmo tempo. Esta tendência, obviamente, será mais evidente no futuro, com a introdução da gestão documental eletrónica, que será a próxima fase em que nós estaremos envolvidos em relação ao arquivo e à Assembleia, e a consequente produção e tramitação de informação de nada ao digital, porque o que temos estado a falar até agora, em boa parte, é de informação e documentos digitalizados. Vamos passar a ter outra realidade, que já vamos tendo, que é aquela informação que nasce digital e permanecerá digital. Tal, no entanto, não deverá significar uma descontinuidade no esforço de descrição documental, preservação, comunicação da documentação histórica existente em suporte de papel, porque, tal e qual, como eu já vos disse, nós temos no nosso arquivo de documentação desde... Aliás, nem sequer é de 1921, é desde o século XVII, porque ainda temos alguma documentação mais antiga. Eu agora... Antes de passar para este, ia pedir uma pequena ajuda de um voluntário. Não é que isto seja combinado, mas como por acaso eu estou a ver a Filomena com um portátil. Filomena, consegues aceder? Aqui estavam as atas de 1995-1996. Isto foi há 20 anos. Posso pedir um voluntário? É assim, não vou fazer mal a ninguém, garanto.
actas da, o que é isso? Actas da comissão. Desde 9 de julho de 1821 até 20 de fevereiro de 1822. Primeiro assumo. Exceção, né?
Primeiro caderno.
É o primeiro caderno. Bom.
Portanto, obrigado. Não. Ou seja, quando estamos a discutir a questão do digital, e como já perceberam pela apresentação que eu fiz, eu não sou contra o digital. A questão é que nós, 200 anos depois, temos aqui esta ata e conseguimos ler. O digital tem a vantagem de nós conseguirmos, como se pode ver na apresentação, que foi o que eu tentei demonstrar, em qualquer lado do mundo as pessoas conseguem ter acesso à informação. Só que depois temos um outro problema, que é nós vamos ter que guardar esta informação pelos próximos séculos. E quando se falava no tempo dos políticos, no tempo do noticioso, se calhar podemos falar também no tempo dos arquivistas. É um bocadinho mais longo. Temos que pensar nos séculos. Portanto, em conclusão, recordando que o trabalho do HP como arquivo, no século XXI, tem estas duas vertentes. Nós continuamos a ter o trabalho clássico, toda esta documentação que nos está confiada, com 200 anos, e que é a nossa obrigação fazê-la durar nos próximos séculos também, mas temos que começar a pensar no século XXI na parte do digital, com toda esta documentação nada ao digital, que não vai haver papel, começar a delinear as linhas mestras para organização, estruturação, preservação, recuperação e comunicação de informação nada ao digital e ou digitalizado, entretanto, sendo que alguma dela, ao ser digitalizada, terá sido destruída. Fazendo um pequeno parênteses, o que se falava ontem em relação aos microfilmes, nós tivemos há uns meses atrás a visita de alunos de licenciatura e pós-graduação em arquivo, que nunca tinham visto uma máquina de microfilme. Que nos pediram, se não se importava, só para nós vermos como é que é, para funcionar. Portanto, depois de implementado o sistema, vamos ter que continuar, nós, arquivo, a acompanhar, monitorizar e gerir essa informação digital, assegurando a preservação e o acesso permanente a uma informação comprovadamente fidedigna, aquilo que estivemos a falar ontem. A concretização desta vertente, tal e qual como a anterior, existe alocação de meios humanos e financeiros, porque as coisas não aparecem e não são geridas pelos computadores. É preciso alguém por trás. E esse alguém por trás são também os arquivistas. E têm que ser planeadas antecipadamente as estratégias de substituição de formato e de suporte dos documentos, software e hardware, para garantir o acesso à informação, evitando a obsolescência tecnológica, que é o que nós temos com a disquete. Se não houver o cuidado de ir mudando de suporte, porque agora, depois, entretanto, passou para os CDs, o que eu ia perguntar é, Filomena, o teu portátil tem algum leitor de CD? Ou DVD? Já não tem. É que os CDs também já estão a desaparecer. Agora é tudo o quê? É as pens e é a cloud. Eu acho a cloud um termo um bocadinho enganador, porque parece que é tudo etéreo. Não. É um servidor que está a algures. Alguém tem esse servidor onde está guardada a informação. Não está na cloud. E, portanto, vai ser preciso fazer isto. Continuar a gerir e continuar a fazer estas migrações pensadas para manter o acesso a estas documentações digitais, nada digitais e digitalizadas. E para isso, concretiza-se num plano de preservação digital, o arquivo está a trabalhar na Assembleia, porque o futuro está aí e nós temos que começar já a preparar para que, tal e qual como conseguimos ler agora este documento, estas atas de há 200 anos atrás, em 2218, esteja aqui os nossos sucessores a conseguir também aceder à informação e aos documentos de hoje. Obrigado pela vossa atenção. Ficarei então à espera de alguma dúvida.
Como habitualmente... Ah, certo, claro. Portanto, vai ser apresentado um pequeno filme sobre o arquivo, que eu acho muito interessante, para até misturarmos aqui, digamos, os suportes da apresentação daquilo que o Rui nos falou. Só para vos dar uma pequena nota, o Rui apresentou ali uma disquete com o Diário da Assembleia da República no final dos anos 80. A divisão de redação, que é responsável pela edição do Diário da Assembleia, foi informatizada em 1989. Portanto, o processo de informatização da Assembleia começou em 89. Mas em 2004, o Diário da Assembleia passou a ser em formato unicamente eletrónico. Fomos até dos primeiros parlamentos da União Europeia a ter o jornal oficial em suporte eletrónico. É evidente que isto que o Rui colocou é um problema que, quando há estas mudanças de paradigma, se colocam. Nós hoje temos o telemóvel, mas imaginem quando o telefone começou a ser utilizado, a revolução que foi. Portanto, há sempre momentos na história que há estes cortes e que surgem todas as dúvidas. Neste caso também já tivemos a escrita em suporte de pedra, madeira e depois o papel, que dura até hoje. Era só...
O Arquivo Histórico Parlamentar possui documentação desde 1820, abrangendo a Monarquia, a Primeira República, o Estado Novo e a Democracia. Destaca-se o processo legislativo desde 1821, toda a documentação eleitoral até 1974, os registros biográficos dos deputados e toda a documentação administrativa e financeira relativa à atividade do Parlamento. Compete ao Arquivo Histórico Parlamentar apoiar os serviços da Assembleia da República na organização da sua documentação corrente e a sua incorporação no final de cada legislatura. Também compete ao Arquivo descrever, conservar e comunicar todos os documentos à sua guarda. O Arquivo Histórico encontra-se no Palácio de São Bento e o seu acesso faz-se pela porta lateral. O horário de funcionamento é das 9 às 18, funcionando para além deste período quando decorrem trabalhos parlamentares. Na sala de leitura dispõe de um computador onde poderá aceder às bases de dados de pesquisa do Arquivo Histórico Parlamentar. Estas bases também estão disponíveis na internet e na intranet. Na base de debates, poderá aceder aos diários das sessões para todos os períodos históricos. Na base de dados do Arquivo Histórico, pode consultar a documentação produzida e recebida pelas diferentes instituições parlamentares no decorrer da sua atividade desde 1821, quando se reuniram pela primeira vez as Cortes Gerais. Na base de dados do Arquivo Fotográfico, pode pesquisar fotografias desde 1906. Estas estão organizadas por coleções, de acordo com a sua proveniência, integrando diversas temáticas políticas, culturais e patrimoniais. Na base de dados do Arquivo Audiovisual, encontram-se disponíveis os vídeos das sessões plenárias desde 2005. Na sala de leitura também se encontra um conjunto de obras de referência que podem ser consultadas, como é o caso da coleção Parlamento. Também estão disponíveis índices de projetos, propostas e pareceres que constituem fontes de informação da atividade parlamentar para os períodos anteriores a 1974. Estão também disponíveis os diários das sessões plenárias relativos aos mesmos períodos históricos. O acesso é livre a todas as pessoas devidamente identificadas e com mais de 18 anos de idade.
Vamos agora passar a uma fase de debate, que os colegas que quiserem intervir, por favor, inscrevam-se e também aqueles que intervierem poderão dar-nos uma ideia de como é que, o que é que se passa nos seus parlamentos em relação a esta área dos arquivos. Não está ligado.
Obrigado, muito boa tarde. E inicialmente queria agradecer a preleção, foi de facto da nossa parte muito prestativa. Eu primeiro tenho duas questões. A primeira prende-se, acho que durante a preleção não percebi muito bem se todo o arquivo histórico, portanto desde, digamos, a criação da Assembleia da República, já está totalmente digitalizado ou, portanto, só uma parte. A segunda pergunta tem a ver com como é que é feita a digitalização do arquivo histórico aqui. Portanto, são funcionários que realizam essa atividade ou é uma empresa externa, portanto, presta serviço à Assembleia Nacional? Faço essas duas perguntas por uma razão simples. Nós, ao nível da Assembleia Nacional de Angola, também estamos a desenvolver esse trabalho. Inicialmente tivemos uma empresa externa a desenvolver esta atividade e, como poderá-se compreender, sempre que se busca a prestação de serviços há custos e de um tempo a esta parte nós constatamos que tem sido muito oneroso, portanto, da parte da Assembleia Nacional, portanto, pagar estes serviços. Então, na senda disso, queria saber como é que, mais ou menos, esta questão, ao nível da Assembleia da República, foi equacionada. Muito obrigado.
Sim, o Francisco e o Irene.
Boa tarde. Posso partilhar um bocadinho da nossa experiência em Cabo Verde. Quer dizer, tenho pouco conhecimento de como funciona o nosso arquivo em Cabo Verde, porque estou há pouco tempo na Assembleia, mas eu vou partilhar da experiência que eu tive, porque estive lá quatro meses a fazer investigação para a minha tese de doutoramento, então consegui inteirar um bocadinho. Nesse momento, quem está à frente, é, talvez seja de vosso conhecimento, é a Albertina. Ela tem aquilo bem organizado e os documentos têm, em termos de acesso, por gás é acessível. O único problema que nós temos nesse momento é que estamos na reestruturação e restauração da Assembleia e não temos lugar, posso dizer, para a pessoa consultar, sentar, pesquisar, e eu tive algumas dificuldades, houve momentos que eu tive que partilhar assim, gabinetes com eles. O que é que eu posso perguntar? Quer dizer, queria perguntar, apresentou cá no vídeo, mas quais são os requisitos para a pessoa ter acesso? Quer dizer, quando vai, tem que apresentar os objetivos pelo qual vai vai fazer a pesquisa, se for académico, se tem que apresentar até questão o objeto de estudo, porque eu estive a trabalhar como assistente professor e trabalhei muito com a professora Filipa Raimundo. E eu sei que ela vinha cá muitas vezes de consultar as atas de até 78 e não sei se estão digitalizadas, até se não estão, pode até nos explicar porque é que essas atas não estão digitalizadas e com acesso ao público. Qual é o vosso critério para isso não estar digitalizado? E também podia ajudar-nos um bocadinho nosso trabalho em Cabo Verde. Mas eu queria partilhar isso e deixar essas duas perguntas.
Boa tarde, Dinamar, do Senado Brasileiro.
Eu tenho perguntas, depois compartilho como é que nós estamos. Eu gostaria de saber em que plataforma vocês possibilitam a divulgação desse conteúdo que está digitalizado. O que, que vocês têm por trás? É o Atom? Enfim, o que, que vocês têm? O Afresco? Enfim, o que, que vocês têm aí atrás dessa apresentação? E uma coisa que não ficou clara para mim na apresentação é se, em razão da disponibilidade do material online, reduziram as pesquisas presenciais. Então, se você ouve uma redução do presencial. Com relação à nossa situação, nós estamos agora no Senado fechando uma parceria com a Universidade de Brasília para possibilitar a descrição de parte do nosso acervo histórico, né, documentação relativa ao período imperial no Brasil. Nós vamos digitalizar esse acervo, vamos colocar no arquivo hemática e divulgar no Atom. Então, um dos papéis da Universidade de Brasília é a identificação dos campos para a descrição desse acervo. E nós estamos assim caminhando nesse sentido. Foi muito bom, muito interessante para mim sua apresentação. Copiei os dados para transmitir para os colegas, porque imagino que, quando esse trabalho estiver completo, nós devemos ter um aumento de acesso como o que vocês tiveram. Obrigada.
Não há mais ninguém por agora. Portanto, Rui Brito, podes dar a resposta.
Obrigado pelas vossas questões. Começando pela ordem, se calhar. A digitalização. Existem campanhas de digitalização, por exemplo, em relação aos parceiros da Primeira República, que existe nas primeiras legislaturas. Se calhar era melhor.
Sou Manuela Magalhães, sou responsável pelo Arquivo Histórico. Relativamente à digitalização, nós tivemos um grande projeto que foi em 2000, começou em 2000, de digitalização de todas as atas, todos os diários das sessões, desde 1821 até 74, e depois continuou, foi sendo com a digitalização das sessões atuais, já a Assembleia da República. E hoje em dia o diário já é eletrónico, portanto automaticamente vai, que é a base de debates parlamentares. O resto da digitalização é feita para os pedidos e é feita de acordo com algumas necessidades. Por exemplo, o colega Rui estava a falar dos parceiros, que são os parceiros impressos, que já se podem ver na nossa base do Arquivo Histórico, e que foi feito para, lá está, ser um exemplo do processo legislativo da Primeira República, mas estão apenas alguns. Por exemplo, também há algumas atas de apuramento, portanto, é um bocadinho conforme as necessidades. É muito difícil, seria muito difícil nós conseguirmos digitalizar toda a documentação do Arquivo Histórico. O Arquivo Histórico tem cerca de 5 km de documentação, e, portanto, era completamente impossível. E, portanto, nós vamos tentando digitalizar conforme os pedidos que temos e a documentação que vamos considerando que é relevante digitalizar, e vamos fazendo aos poucos, lá está, por aquisição de serviços, a uma empresa externa, mas sempre aos poucos. Era impossível, não só em questão de tempo, em questão de volume de documentação a digitalizar, e também por motivos económicos, obviamente, que seria muito caro. Relativamente à sua questão, a base de debates é feita em Microsoft. Microsoft foi uma ferramenta da Microsoft, foi desenvolvido pela Universidade de Aveiro, um protocolo que houve com a Universidade de Aveiro. Nós estamos agora num processo de aquisição de um sistema eletrónico de gestão de documentos, e esse sim poderá ser um desses programas, não será o Alfresco, mas poderá ser um programa semelhante. É um concurso e, portanto, as empresas vão concorrer, e ainda estamos nesse processo de aquisição desse sistema eletrónico de documentos, que então, a partir daí, os documentos serão completamente, era o que o colega Rui estava a dizer, portanto os documentos passarão a ser, sobretudo os documentos administrativos, passarão a ser completamente desmaterializados, aquela palavra que hoje se diz muito, serão completamente desmaterializados. Já agora acrescento que a nossa preocupação com a preservação não tem a ver só com a parte histórica e o papel. Eu gosto muito de papel, porque temos provas de que ele vai sobreviver e sobrevive. Temos documentos antiquíssimos, como sabemos. Relativamente ao digital, não tenho tanta certeza do tempo que irá durar. Esperemos que, que dure muito tempo. Mas temos que preparar essa preservação através de um plano de preservação digital. E o arquivo está a trabalhar conjuntamente com a informática, aliás, o sistema de gestão documental também é em conjunto com a informática, terá que ser sempre, visto que estamos a falar de informática, na preparação e elaboração de um plano de preservação digital. E relativamente à sua questão de ontem, uma das obrigações do plano de preservação digital será a criação de um repositório digital. E isso é uma luta que eu também tenho, que é a criação de um repositório digital de todos os documentos, sejam digitalizados, sejam já digitais, que a Assembleia da República produz e recebe, no fundo, porque os que recebe também serão digitalizados ou já digitais, para haver regras de conservação. Da mesma forma que nós temos e mantemos as mesmas regras de conservação no nosso arquivo histórico para o papel. Daí podemos ter documentos antigos. O nosso documento mais antigo é de 1659. E é interessante saber que são os documentos das codelarias portuguesas. Portanto, as codelarias tinham a ver com a criação dos cavalos, não é? Que na altura, século XVII, era um meio de transporte. As codelarias reais, e portanto eram documentos que vinham para o Parlamento na altura para a discussão das iniciativas legislativas. Na altura não havia fotocopiadoras, felizmente, e portanto vinham os originais. Por vezes os originais ficavam no serviço e não voltavam para... Neste caso deveriam estar na Torre do Tombo, mas estão cá, pronto. Mas estão conservados em ótimo estado e pronto, isto claro, obviamente que tem a ver com o cuidado com o ambiente, o cuidado com os acondicionamentos, o cuidado com o acesso a esses documentos, mas preservação é preservação, seja qual for o suporte, o mesmo para as fotografias, o mesmo para os filmes, o mesmo em qualquer suporte, nós temos que preservar essa informação, porque senão não a temos.
Gostava só de complementar e referir alguns cuidados que tivemos que ter no controle de qualidade deste projeto, que foi um projeto muito grande dos debates parlamentares. Como disse a minha colega Manuela, ele começou em 2000 numa parceria com o Departamento de Informática e Telecomunicações da Universidade de Aveiro e foram tratadas mais de 1.600.000 páginas de diário, e o que acontece em páginas, e por isso é que eu pedi para fazer este complemento, algumas dessas páginas dos diários do século XIX eram impressas quase em papel de arroz, isto é, eram páginas quase transparentes e que a sua escrita era vista nos dois lados. E digitalizar com sombra é uma coisa muito complicada. O que é que isto provocou? Provocou um volume astronómico de erros, porque nós fizemos a digitalização em imagem, mas também com passagem de OCR. E esta quantidade imensa de erros, que superou aquilo que eram as nossas preocupações ao início, como é que foi resolvida? Em parte, digitando no computador, sob a forma de texto, essas páginas, porque não havia volta a dar. De maneira que, estabeleceram-se novas parcerias entre a Universidade de Aveiro, a Assembleia e uma série de outras instituições, colocando jovens a digitar um conjunto enorme de páginas. Ainda assim, devo dizer-vos o seguinte, a quantidade de erros no lançamento da primeira parte do projeto, por exemplo, ultrapassar os palavrões que aquilo tinha em virtude da passagem do OCR, não é? Enfim, foi uma semana, porque quando nós começámos a fazer o visionamento para a apresentação, bem, havia nomes de deputados que eram insuscetíveis de poder ser lidos, não é? Aquilo era uma catástrofe completa. Aqui isso foi feito. A base ainda tem erros passados estes anos, é inevitável que tenha. Nós temos na base de dados uma linha e uma observação de denúncia de erros para que possam ser sistematicamente corrigidos. E aqui, perante todas estas dificuldades, na época, a opção era fazer ou não fazer. Em 2000 a tecnologia não era o que era hoje. E, portanto, isto constituiu um enorme desafio para nós e o que nós resolvemos foi fazer, avançar, criar as condições para que o projeto fosse para a frente. E hoje aí está, passados estes anos, felizmente com sucesso. E essa determinação que tivemos na altura, não é? que hoje revemos com gosto, não é? Pronto, era isto que eu queria dizer. Obrigado.
Só para acabar de responder, portanto, às perguntas dos colegas. O colega de Cabo Verde estava a perguntar há bocado sobre quem pode oferecer leitor na sala de leitura. Portanto, é uma biblioteca aberta ao público para maiores de 18 anos. Está aberta das 9 às 18 ou até ao fim dos trabalhos, se houver trabalhos. Seja quem for. É assim, acaba por ser engraçado porque, respondendo à segunda parte, à segunda questão que colocou, a questão das atas, não atas, mas a transcrição. A transcrição das sessões plenárias de todas as câmaras desde 1821 está na base de debates, que é debates.parlamento.pt, é o acesso direto. Fora isso, através do site, carregando os links, também se chega lá. E está disponível a todas as pessoas em qualquer lado do mundo. Curiosamente, às vezes aparecem pessoas que, apesar de estar online, a pedir-nos se nós podemos dar o acesso em livro, ou fazer uma fotocópia. E pronto, se as pessoas querem, é o que nós fazemos. Mas está online. Aliás, curiosamente, até tivemos uma investigadora, temos, ainda há de voltar, do Brasil, que ficou um pouco surpreendida quando ela chegou cá, porque estava cá a estudar, a fazer uma tese de doutoramento, mestrado, não tenho a certeza. E quando eu lhe expliquei que a maior parte da informação que ela estava à procura para o início da investigação dela, ela podia ter ficado no Brasil, na sua secretária em casa, a fazer, ela ficou um bocadinho surpreendida, porque estamos aqui apenas a falar da parte que compete ao arquivo histórico, mas na parte que compete ali aos nossos colegas da DILO que estão ali atrás, que é a atividade parlamentar desde 1975, com a Constituinte em diante, tramitação legislativa, está em base de dados, está disponível. E ela conseguia pesquisar a maior parte do que ela queria através das bases de dados que a Assembleia da República tem online. Última pergunta, também do Brasil, era a questão da articulação leitores-utilizadores, se houve uma influência ou não. Se, por um lado, se calhar a tendência seria uma pessoa pensar, está online, já não aparecem, eu desconfio que seja ao contrário. Principalmente quando estávamos a ver aqueles gráficos com o aumento do número de licenciados, há de haver aqui um funil quer, ou de passa-palavra, ou de publicação de estudos, em que vai havendo um crescente conhecimento, um aumento de investigadores. Portanto, eu acho que o efeito, quanto muito, é o contrário. Ou seja, as pessoas descobrem que há, reúnem a informação e depois ou pedem ou vêm cá consultar. Portanto, para já é essa a minha impressão.
Não sei se há mais alguém que queira intervir. Colega Francisco, de Cabo Verde.
E nós tínhamos que consultar o resultado das votações. E eu sei que de 75 a 78 não era possível consultar no site e era preciso vir aos arquivos. Então, quer dizer, é nesse sentido que eu estava, talvez agora se fui mais explícito.
Fazendo um pequeno acrescento àquilo que eu tinha dito antes. Algumas das bases, principalmente nas primeiras legislaturas, por exemplo, em relação à AP, nem toda a informação que está disponível e carregada está disponível para o exterior. Sim, tem razão. Porque não queria estar a nadar fora de pé, mas... Boa parte dessas legislaturas foram carregadas, uma parte por mim também, mas essencialmente com migração de dados. Existe toda uma questão de verificação da informação que lá está e eu presumo que seja por isso que não tenha sido tomada a decisão de disponibilizar totalmente.
Só para esclarecer, está carregada e está a ser corrigida. Portanto, será disponibilizada logo que esteja corrigida. Portanto, estamos nessa fase... E é por isso que ela não está totalmente disponível, mas está em fase de disponibilização.
Mais alguém quer? Selena, por favor.
Não, eu só queria saber, para ter acesso, é tudo gratuito? Porque quero... Só, obrigada.
As bases de dados, a sala de leitura...
Os documentos, as bases.
É assim... O regulamento de arquivo tem incluído uma tabela de custos para a digitalização, porque temos que compreender que a digitalização, como dizia o colega, custa dinheiro, seja feita numa empresa no exterior, seja pela alocação de tempo de funcionários. Se o funcionário está a fazer digitalização de documentos para um leitor em específico, isso tem um custo em termos de pessoal, de horas de pessoal. Portanto, existe essa tabela em que é definido um valor para a digitalização. Se não me falha a memória, acho que são 15 cêntimos por cada folha. Agora, isso não invalida que também não possa, em alguns casos, a senhora diretora do Arquivo Histórico Parlamentar isentar desses custos. Agora, temos que compreender que nós temos, com toda a boa vontade, que nós tentamos ajudar os nossos utilizadores. Mas existem utilizadores que querem que os funcionários parlamentares, no mundo ideal, lhes fizessem tudo, desde a pesquisa, ir buscar os documentos e enviar. Pronto, nós vamos fazendo, mas isso tem um custo.
É, o custo, a diferença entre estudante e um pesquisador, por exemplo, para fazer mestrado ou doutoramento?
Não, o custo definido em regulamento é um custo unitário. Existe a possibilidade, consoante a utilização para que é pretendida ou o tipo de pessoa, de instituição que faz esse pedido, de existir uma dispensa, uma isenção por parte da diretora.
Mais alguém deseja pronunciar-se? Portanto, vamos terminar agora este tema, ficando com a ideia de que o desafio que é para os arquivos nesta mudança de paradigma do papel para o digital ou do analógico para o digital, os problemas que se colocam e com o qual temos que lidar todos os dias. O tema seguinte será o da gestão, e património, da gestão do património, mas antes iremos ter uma pausa para o café e iremos ter cerca de 15 minutos no máximo para terminar essa fase e depois passar ao tema seguinte, porque estão cá já os dois oradores para o tema seguinte. E nós vamos ter duas intervenções, uma do nosso colega Nuno Santos Silva, que é neste momento o chefe da divisão da divisão de aprovisionamento e património, e também, aqui à minha esquerda, o engenheiro João Appleton, que tratará de uma parte relativa àquilo que é a preservação de edifícios do tipo que nós temos aqui, que é um palácio classificado com muitos anos de vida, e que foi sofrendo transformações ao longo do tempo, mas que depois enquadrarei melhor quando for a parte do Sr. Engenheiro falar. E agora vou só dar uma nota sobre o nosso colega Nuno Santos Silva. Ele já trabalha há vários anos na área do aprovisionamento e património. Trabalhei com ele muitos anos na minha área, que era a divisão de redação e apoio audiovisual, porque tivemos que fazer muitos concursos públicos por causa do canal Parlamento e, portanto, tenho um conhecimento muito positivo do seu desempenho e desde 2017 é o chefe da divisão do aprovisionamento e património. Aqui nós ligamos o património que o Nuno tem que tratar, não só na assistência e manutenção a este conjunto de edifícios de que a Assembleia é proprietária, mas também de uma área muito complexa e difícil nos dias de hoje, que se é toda a contratação pública que a Assembleia faz, passa por esta divisão e pelo responsável que é o Nuno. Portanto, será nesta ligação entre o que é o património que, na parte, digamos, técnica e administrativa, tem que ser tratado, e depois iríamos ver um exemplo concreto do património, até porque alguns parlamentos que estão, e estão aqui colegas nossos desses parlamentos, têm também sofrido transformações nos seus edifícios, e alguns até têm construído edifícios novos, como é o caso da Assembleia Nacional de Angola, que inaugurou o ano passado o seu edifício, e, portanto, era para dar esta perspectiva de como é que também o património e os edifícios evoluem ao longo dos anos e depois o que é preciso fazer, muitas vezes, para intervir neles. Portanto, dou a palavra ao nosso colega Nuno Santos Silva, que irá falar sobre a gestão do património. Mas pode andar a passear, se quiseres. Está à vontade, não é?
Ora, boa tarde. Está a funcionar. Ouve-se? Muito boa tarde. Eu trago aqui um conjunto de fotografia. Por acaso, o primeiro slide não é ilustrativo. Mas eu trago aqui todo um conjunto de fotografias e a minha ideia era pôr música enquanto as fotografias passam. Mas, infelizmente, a organização obrigou-me a ser o locutor e então eu vou ter de vos chatear um bocadinho com a minha voz. O património, portanto, pediram-me para eu falar sobre o património e é sobre isso que eu venho falar, não sobre o património cultural, cuja parte arquitetónica vai ser falada principalmente na palestra seguinte. Mas o património são o conjunto de bens titulados por uma determinada entidade, neste caso a Assembleia da República, e ele pode-se dividir em bens imóveis e bens móveis. Eu vou falar principalmente da manutenção dos bens imóveis, mas deixo aqui esta noção que nós temos diversos tipos de móveis, nomeadamente mobiliário e equipamento, mas também temos outros móveis, outros bens muito específicos, que são o caso dos bens museológicos, de informática ou até do audiovisual, que têm uma gestão destacada. Portanto, apesar de eu ser da Divisão de Aprovisionamento e Património, antigamente chamada de Almoxarifado, não sei se... eu acho que é um nome mais interessante, mas a evolução tem destas coisas. Nós cuidamos principalmente daqueles primeiros itens, mas depois outras divisões estão encarregues de cuidar dos bens museológicos, o Centro de Informática atual... desculpem, é que nós mudámos uns nomes. A Direção de Tecnologias e Informação gerem os bens informáticos e também na área do audiovisual, precisamente onde o colega João Diogo foi o coordenador. O que é que eu disse? Ah, não, não. Peço desculpa. José Diogo. Peço desculpa. Não sei o que é. Não quero. Portanto, era essa área, a área do Canal Parlamento e atualmente do Gabinete de Comunicação, que são os principais gestores desses bens. Portanto, o Canal Parlamento, não sei se na vossa deslocação ao Palácio passaram por essas... esses bens são geridos pelo Gabinete de Comunicação, em particular pela área do Canal Parlamento. Sobre o almoxarifado, incumbe a responsabilidade de registar todos estes ativos da Assembleia da República e esse registro, esse rol, tem de ser permanentemente atualizado, tanto quanto ao seu valor, porque há bens que valorizam e há bens que depreciam, quanto à sua localização ou afetação. No que toca à afetação, isso não é um grande problema. Quanto à sua localização, nós temos uma equipa no terreno à procura dos bens, porque eles têm pernas à noite e, portanto, vão mudando de sala. E então, quais são os nossos bens imóveis? Portanto, eu só vou falar sobre os imóveis que alguns já terão visitado. Principal é o Palácio de São Bento, que foi erigido em 1600. Na altura era o convento de São Bento da Saúde, portanto, quem vem para aqui é um prognóstico sempre positivo. Eu tenho estado bem e eu acho que os meus colegas aguentam todos até avançada a idade. Acho que... O Palácio de São Bento é um imóvel classificado e então é um bem do domínio público, portanto, é inalienável, nós não podemos vendê-lo. Foi classificado Monumento Nacional em 2002. Inclui na... Vamos ver se eu consigo funcionar com isto. Exato. A classificação inclui o Palácio, mas também toda esta escadaria é classificada Monumento Nacional. E depois deixo aqui umas imagens da Sala Acácio Lino, que é uma sala pouco visitável porque está entregue a um grupo parlamentar. A tribuna da Sala das Sessões... Isto não ficava muito melhor com música. Eu não... Mas pronto. A sala das sessões com a claraboia, a sala do Senado e uma fotografia dos claustros que na altura se perdeu como é que chamam as árvores? Oliveiras. Portanto, sem oliveiras. Não sei o que aconteceu. Como? Ainda não havia. Então foi uma imprecisão da minha parte. Obrigado, João. Ora bem, o Palácio era insuficiente para as necessidades da Assembleia da República e então por isso estendemos o edificado àquilo que se chama o novo edifício. É um nome também muito interessante e original. Deixo aqui assim a fotografia do novo edifício, claro, que é a vossa conhecida, mas também coloco aqui uma fotografia da residência oficial do Presidente da Assembleia da República. Portanto, na altura, quando se decidiu construir este edifício, à semelhança de outros parlamentos, decidiu dedicar-se uma área exclusivamente à residência oficial do Presidente da Assembleia, isso existe, por exemplo, em França. Podem encontrar também uns jardins, que daqui mais à frente vou falar sobre eles, e uma escultura do Rui Sanches que colocámos na entrada. Ele foi construído principalmente para gabinetes de trabalho, tem também, como é necessário, num órgão coletivo, salas de reuniões, tem este anfiteatro, pronto, tiveram de vir para aqui por causa da manifestação, o restaurante e o bar, já conhecem isto tudo, eu não sei, de facto. E o parque de estacionamento, face à necessidade que aqui existe de estacionamento. Entretanto, temos dois edifícios, pronto, não tão interessantes do ponto de vista estético, mas as pessoas que lá trabalham são pessoas muito simpáticas. Eu estou lá a trabalhar. O nosso edifício, o edifício da Assembleia, é este. Portanto, foram aqui colocados principalmente serviços administrativos da Assembleia e face agora uma recente evolução de um aumento de entidades administrativas independentes, que já tiveram uma sessão sobre esse tema, portanto, tem havido várias. A primeira, antes da Constituinte, é a Comissão Nacional de Eleições. Depois, a seguir, foi criada a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e temos uma série de outras entidades desse mesmo nível. Portanto, são independentes do Governo e da Assembleia, embora vivam ao abrigo do nosso orçamento. E, para isso, nós adquirimos este edifício aqui, onde estamos, neste momento, a transitá-las para lá. Estes edifícios são o nosso, o edifício das entidades administrativas independentes é de 82 e o nosso é de 92. Depois temos a Casa Amarela, onde também, portanto, que vocês já conhecem, onde funcionaram serviços nossos, mas entretanto foram sendo colocados essas tais entidades administrativas que agora estão a passar para aquele edifício que eu vos falei. Pronto. Lá está. A Assembleia da República, eu sei que é o órgão legislativo, mas depois estas coisas estão todas ligadas, de alguma maneira, e nós, o Palácio é o Convento de São Bento da Saúde, e na Casa Amarela começou por funcionar um asilo da mendicidade, exatamente. Pronto, depois é que passou para a Segurança Social, daí para o Estado e para nós. Não sei qual é o uso mais interessante, mas nós, eu não vou avançar sobre o futuro uso que lhe vamos dar, isso o Dr. José Manuel Araújo vai falar sobre isso, não é? E, portanto, eu não vou revelar a surpresa, não sei se já tem informação, mas se tem, era para ser. É surpresa, pronto. A Casa Amarela está na nossa posse há 30 anos. Portanto, todos os edifícios que eu tenho falado são propriedade da Assembleia da República. Este é do Estado, porque ele depois do asilo ter deixado, passou para o Estado, e foi cedido à Assembleia da República em 1988, portanto, há 30 anos. E agora vamos-lhe dar um uso muito interessante que vão saber mais tarde. Mas também temos um imóvel arrendado, onde se colocaram as entidades administrativas independentes também. Pronto, estamos andando a gastar dinheiro com estas entidades. O arrendamento é de 2008, o prédio é mais antigo, obviamente, mas arrendámos não o prédio todo, apenas um apartamento no segundo e um apartamento aqui na cave. Temos ainda, já agora não trouxe imagens porque não sei onde fica, temos ainda um arrendamento que pagamos por causa da construção do novo edifício, que tivemos de indemnizar as pessoas pela expropriação que se levou a cabo, e uma das indemnizações foi precisamente pagar um arrendamento a um desses proprietários até que ele, aliás, o arrendatário que morava numa das propriedades até que ele falecesse, e ainda cá está. Só despesas. Ora bem, Uma das nossas grandes empreitadas, utilizando a palavra impropriamente, mas também propriamente, é toda a manutenção do edificado. Nós temos muito trabalho a fazer no que toca a tudo o que seja paredes e alvenarias, mas as coberturas temos levado a cabo muitas empreitadas no sentido de melhoramento, beneficiação das coberturas, e basicamente já está quase tudo, com exceção aqui de uma parte que falta, e aqui esta ala, onde, portanto, sistematicamente, se nós deixamos as coberturas sem tratamento, surgem infiltrações. E as infiltrações, onde é que elas ocorrem? No todo o património histórico que nós temos no interior do Palácio. Portanto, é uma matéria que nos preocupa imenso e que temos, para além de contratos de manutenção permanente para verificação dos telhados, dos algerosos, dos tubos de queda, mas estamos constantemente a investir nessa área com empreitadas. Como é que a gente faz a gestão disto? É através de outsourcing, é recurso a terceiros. Não temos nesta área ninguém dentro. O que temos é, ao nível de pessoal interno, temos portanto, uma profissional de arquitetura, de engenharia civil e de engenharia do ambiente, mas depois todo o trabalho é feito externamente. Também temos de tratar da manutenção dos sistemas de climatização. Como é que são os nossos sistemas? Nós temos um sistema misto, na medida em que temos um sistema centralizado de produção de água quente e de água fria, só que ele só se estende por partes do palácio. E então, nas outras alas, temos equipamentos de split ou multi-split ou VRV que vão assegurar a climatização desses espaços. No palácio, eu não trouxe a informação relativamente aos outros edifícios, temos, como eu disse, a unidade centralizada e depois temos 180 máquinas. Portanto, a tarefa de cuidar desta manutenção é enorme. Metade dessas máquinas são a gás refrigerante R22, que está proibido por destruir a camada do ozono. Neste momento estamos a tentar, aliás, permanentemente, estamos a substituir as máquinas por um outro gás, o gás R410, mas esse provoca o efeito estufa. Portanto, isto não está fácil. Acho que, entretanto, algumas das unidades estamos a repor por R22, que é um gás que tem um baixo potencial de aquecimento global, mas esta parte toda está a mexer e, atualmente, é difícil tomar decisões técnicas. Aqui a fotografia da unidade central e depois outras unidades que nós temos. Estas as duas são do novo edifício. Portanto, por trás destas paredes existem estes caminhos que, de vez em quando, se verifica se ninguém se perdeu por lá, porque alguns técnicos não aparecem e depois a gente vai verificar se é lá que eles estão. Nesta área, um documento muito importante que nós elaborámos no ano passado, recebemos no ano passado, é o plano diretor da AVAC. Portanto, esse plano definiu em cada uma das áreas do Palácio onde é que nós podemos evoluir para o sistema centralizado ou para onde é que devemos manter e substituir as máquinas autónomas. E, portanto, é um documento de gestão importantíssimo que nós adquirimos no ano passado. Adquirimos? Não. Recebemos. Claro, no edifício as instalações elétricas são importantíssimas. O que é que eu deixo aqui? A fotografia do lustre da escadaria nobre. Não sei se vos chamaram a atenção. Ele...
Olha...
No outro slide está onde é que ele está preso. Não é aqui. Eu depois já vos mostro. O lustre pesa 1.200 kg. Portanto, mas toda a gente lá passa, está bem iluminada. E aqui temos uma fotografia da parte superior da claraboia. Então, eu, como sou da área da manutenção, eu gosto de vos mostrar aquilo que normalmente não é conhecido. Claro que, pronto, como é natural, o sistema compreende a iluminação, redes de energia, também redes de dados e voz, embora aqui em permanente ligação com o Centro de Informática, a Direção de Tecnologias de Informação. E temos no Palácio também um posto de transformação, para transformar a rede média em baixa tensão, e grupos geradores de emergência, tanto no Palácio como no novo edifício, e um outro especialmente dedicado ao centro de processamento de dados do Centro de Informática. Toda a manutenção das instalações elétricas é também feita com recurso a pessoal externo. Portanto, contratamos uma empresa. No caso, já agora para dizer como é que nos organizamos, no caso do novo edifício temos uma empresa para todas as especialidades. No caso do Palácio, juntámos as instalações elétricas com o ar-condicionado. E até agora não tem funcionado mal, mas é uma experiência que estamos a fazer há curto tempo. Agora, o jardim já com oliveiras, até é fantástico, foram precisos. Portanto, aquela fotografia era de 1940, elas cá estão. E tão bem, foram. Tão, parece que não, estão cortadinhas, mas tão bem. E também o jardim que dá para o Primeiro-Ministro, este aqui, que também integra o núcleo monumental. Onde colocámos agora um sistema de rega automática. Claro que temos também tratado do sistema, da manutenção dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, e dos sistemas de segurança, que é composto tanto por centrais de detecção de incêndio, ou sistema, e temos sistemas de extinção automática, pode-se ver aqui um deles, no centro de processamento de dados e nos parques de estacionamento, que são as zonas mais sensíveis. Também, no que toca à segurança de pessoas e bens, temos também câmaras de videovigilância, mas para já elas só estão para o exterior do edifício. Estamos a refletir se deverá haver no interior ou não. E claro, também a manutenção dos sensores e plataformas. Aqui, neste caso, coloco uma imagem de uma plataforma que tivemos de introduzir na sala de sessões, de maneira a conseguir que os deputados com mobilidade condicionada conseguissem chegar à tribuna do orador, sim, desculpe. Ora bem, nesta manutenção do património, quais são os condicionalismos que nós vivemos? Para já, o facto de nos encontrarmos num monumento nacional, isso cria constrangimentos quanto às alterações que nós podemos promover. Essas alterações ou algumas intervenções vão necessitar de uma autorização prévia da Direção-Geral do Património Cultural. Normalmente, essas alterações elas são postas em causa no que toca às opções de arquitetura, de estética, de organização do espaço. A questão que eu deixo ao professor João Appleton é até que ponto é que nós também estamos condicionados ou não quanto às opções de construção. Mantendo tudo com o aspecto visual que foi construído, por exemplo, por Ventura Terra, se o que está por trás pode mudar ou não. É uma dúvida que eu tenho e que às vezes nós discutimos internamente, se tiver tempo para responder à minha pergunta, eu agradecia. Mas também vivemos outros condicionalismos, que são os procedimentos de contratação. Pronto, é um condicionalismo, não é algo negativo. Mas, como estamos no Estado, temos de organizar-nos com base nos procedimentos de contratação. E eles não têm nada de mal, a não ser o tempo que levam a decorrer, não é? Já agora, só para dar uma ideia, nós, portanto, no regime atual, podemos utilizar o ajuste direto, que é um procedimento com o qual contratamos imediatamente uma entidade, uma única entidade, uma consulta prévia, temos que consultar 3 entidades para depois proceder à adjudicação, um concurso público, em que lançamos a toda a gente, a todos os operadores económicos, um apelo para apresentarem as suas propostas, ou ainda um concurso limitado por prévia qualificação, em que a diferença relativa ao concurso público é que vamos poder avaliar a experiência das empresas, o que não é possível no concurso público. Portanto, o nosso legislador tentou que houvesse um procedimento público mais ágil, mais rápido, e para isso retirou essa fase que antigamente os concursos públicos podiam ter de avaliar a experiência dos operadores económicos. E ela só é possível quando utilizamos esse procedimento, que é o concurso limitado por prévia qualificação. Assim, de uma rápida passagem que eu fiz, pronto, o ajuste direto demora o que demora, normalmente demora um bocadinho mais por questões internas, mas a consulta prévia precisa de demorar 2 meses. E um concurso público, o tal que não tem... não tem análise da capacidade, da experiência, 6 meses. É o tempo médio que demora um procedimento desses sem problemas, portanto, sem impugnações. E então, se formos para o tal limitado por prévia qualificação, o nosso procedimento vai demorar 1 ano. Pronto, fazer as operações que nós precisamos realizar torna-se difícil face a estes prazos. São prazos legais, há partes desse prazo que são opções, são decisões internas, mas esta é a média que nós levamos. Além do mais, também nos procedimentos de contratação, em muitos deles é obrigatória a constituição do júri, não é? Por uma questão de transparência. E isso também leva à afetação de mais elementos para esse trabalho. Não estou a dizer que seja negativo, estou só a dizer que é um constrangimento, temos de lidar com ele. Porque há aspectos positivos na contratação pública, não é? Portanto... Mas também a própria organização dos trabalhos parlamentares traz condicionalismos. Condiciona a execução das obras que temos de realizar, na medida em que as obras não podem transtornar, não podem perturbar os trabalhos parlamentares. E, portanto, temos de encontrar aqui maneiras de resolver isso. Isso passa muitas vezes por apostar e investir no mês de agosto, que é quando os trabalhos estão suspensos. Portanto, muitas das obras que fazemos é no mês de agosto, e utilizar os fins de semana para intervenções mais pequenas, mas também o fazemos. Mas os trabalhos parlamentares também têm uma outra ligeira e ainda não medida consequência, que é os trabalhos parlamentares continuam no horário de trabalho, portanto a sessão plenária não termina às 5 porque chegou essa hora. Ela continua até a ordem de trabalho estar terminada. Isso significa que há mais custos energéticos e os nossos equipamentos estão sujeitos também a uma exploração mais intensiva. Isso não está, nós não temos isso contabilizado, mas é uma realidade. Ora bem, então face a esses condicionalismos, nós temos vários desafios. Um, que eu não vou falar e vou precisamente deixar para o orador seguinte, que é esta dialética entre a preservação e a inovação. Então, deixo aqui o apontamento de isto era o que existia antes do edifício novo ser construído, e então a inovação levou àquilo que hoje existe e onde estão. Portanto, o que foi preservado foi mais ou menos aqui esta ideia do jardim, o resto foi tudo alterado. Portanto, reabilitar ou demolir? Neste caso, a opção está evidente. Mas também há outros desafios. É que, melhor dizendo, nós vivemos num ambiente democrático. E esse ambiente democrático apela à participação. A participação, o que é que gera? Maior exigência. Portanto, hoje, a nossa população, o cidadão, é muito mais exigente do que há uns anos atrás. E isso vai recair sobre todos os serviços públicos, nomeadamente o almoxarifado. E, portanto, existe também esta dialética entre ser exigente e conseguir satisfazer os elevadíssimos níveis de exigência que hoje em dia existem. E como nós estamos num ambiente parlamentar em que vive do timing político, a rapidez é óbvio que recai sobre nós. Portanto, uma intervenção porque caiu a eletricidade na sala das sessões ou numa sala das comissões ou o que for, tem de ser imediatamente resolvida e com isso todos os trabalhos que possam implicar portanto, o decorrer dos trabalhos num determinado espaço físico. E então esta dialética com os níveis de excelência que também recaem sobre o Parlamento. O Parlamento tem uma imagem institucional a preservar. E, portanto, nós hoje vivemos muito esta rapidez, esta dialética entre a rapidez e a excelência. Aqui não tenho as imagens bonitas do Palácio, mas deixo aqui uma imagem do avião Concorde, que é dos aviões mais rápidos do mundo. Ele consegue atingir uma velocidade de Mach 2, portanto, duas vezes a velocidade do som, 2.200 km/h. Portanto, rapidez está aqui. É um avião cheio de glamour e era muito luxuoso fazer as viagens no avião, mas foram precisos 14 anos, de 62 a 76, para ele ser construído. Portanto, temos de levar as coisas um bocadinho com esta perspectiva. Ainda na parte... Aqui eu pus desafios futuros, mas por acaso devia ser outra palavra, como prementes, ou qualquer essa ideia, porque nós já estamos hoje a trabalhar nisso, mas temos uma visão para o futuro. Passam muito por esta procura da maior eficiência energética e maior eficiência ambiental. Portanto, hoje em dia, contudo baseado na eletricidade, os nossos gastos de eletricidade são enormes. Também um documento importante que nós obtivemos nesta matéria foi a realização, em 2015, de uma auditoria energética e ambiental, que nos veio orientar numa série de aspectos nesta área e, nomeadamente, trazer para os nossos quadros a engenheira Patrícia Vicente, que ali está, e que, portanto, a partir de agora eu devia calar-me e dar-lhe a palavra a ela, mas pronto. Nessa auditoria foram detectadas algumas não conformidades, não é? nestas áreas, também a falta de informação organizada. Parte da falta de informação sistematizada, ainda hoje estamos a trabalhar com ela, mas estamos a conseguir, por exemplo, fazer monitorizações na área tanto elétrica como, por exemplo, nos consumos de água, mas temos dificuldades técnicas, porque, por exemplo, ao nível da eletricidade, este edifício e o palácio estão juntos no mesmo contador. Pronto, mais ou menos, mas é assim. Isso torna-se difícil ser meticuloso nas intervenções que fazemos ao nível de eficácia energética. Para isso, adquirimos, para tentar contornar um pouco esse assunto, adquirimos um equipamento que consegue fazer medições por aula, portanto, por certos setores, que nos vai permitir ver o antes e o depois de qualquer intervenção ou detectar, em algumas áreas, consumos excessivos. Na sequência dessa auditoria, estamos também, portanto, houve um aconselhamento de levar a cabo uma alteração da constituição da equipa ambiente, também coordenada pela engenheira do ambiente, desta feita para tentar envolver todos os serviços. Nós já tínhamos esta equipa dentro da Assembleia da República, mas ela estava confinada à nossa divisão. Então a ideia é como estas questões do ambiente necessitam da participação de todas, de todos, a ideia é ter uma pessoa por direção de serviços para haver a ponte entre as necessidades e os projetos. Mas também, a partir daí, também começámos, estes estão em curso, o plano de gestão de energia e o plano de gestão de água, e já aprovado o plano de gestão de resíduos. O nosso objetivo é, no futuro, ter, dotar a Assembleia da República de um sistema de gestão ambiental. A partir aí de 2020, é a nossa ideia. Não sei o que estás aqui a fazer, Patrícia. Já devias estar... mas, claro, isto tudo passa por uma continuidade de ações que vamos levando a cabo, como substituição de lâmpadas e armaduras por outras mais eficientes, substituir em áreas comuns detetores por interruptores por detetores de movimento, ou colocar redutores de fluxo de água nas torneiras. Estamos também a levar a conduzir um estudo para implementar a energia solar fotovoltaica. Já temos um para o Palácio, não fotovoltaica, mas de painéis solares para aquecer a água, portanto, para o sistema de climatização. Mas aproveitando os edifícios que têm... placas, portanto, são horizontais, não têm as telhas. Nós estamos a pensar utilizar esses edifícios para implementar aí a energia solar. Está em estudo. E também, ao mesmo tempo, estamos a tentar incluir critérios ambientais em todos os procedimentos de contratação que levamos a cabo. Nisto tudo... torna-se também necessário para tentar, portanto, fazer face aos desafios que eu falei, antecipar as necessidades. Fazemos muito à base de contratos-quadro, portanto, fazemos um concurso para criar um contrato-quadro com uma empresa que depois vai intervir pontualmente conforme as necessidades. Por exemplo, nas empreitadas que eu falei há pouco, nós temos dois contratos com dois empreiteiros que, conforme o que precisamos, vamos fazendo as solicitações, tendo já preços unitários estabelecidos. Ou então, pronto, ir diversificando os nossos operadores económicos. Para terminar, o que é que gostava de deixar aqui só esta ideia fundamental na gestão de qualquer aspecto de uma coletividade, mas... no património imobiliário também, que é esta. Portanto, como eu disse, a Divisão de Aprovisionamento e Património tem a missão de gerir o património da imobiliário da Assembleia, e a nossa visão passa por criar nos espaços da Assembleia um ambiente agradável, um ambiente confortável, seguro e acessível, como também se viu pela imagem. E, portanto, baseado nos princípios de Deming e no ciclo de PDCA, eu deixo aqui estas imagens de uma intervenção que fizemos em 2008 e que irá ser mais aturadamente falada a seguir, em que é importante começarmos por planear, portanto, a seguir executar, portanto, mandámos abaixo todas as bancadas. A seguir, quando começamos a executar, importa fazer a verificação. E então temos aqui um protótipo de uma das bancadas. Aliás, como podem ver, portanto, a operação de verificação não tem a solução atualmente existente. Portanto, esta foi a primeira solução pensada, com os portáteis, e nesta operação de verificação chegou-se à conclusão que essa não era a melhor solução. A solução é igual à existente atualmente, à existente aqui nesta sala também. E, portanto, foi após esta opção de checagem que nós acabámos por encontrar outra solução e agir com uma nova sala das sessões que foi inaugurada em 2009. E liberto-vos da minha voz para outros temas muito mais interessantes, porque eu, pelo menos, estou ansioso de ouvir o professor João Hepto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nuno. Deste-nos uma visão da complexidade do que é gerir este património, não só em termos globais, mas também no dia-a-dia, que coloca imensos problemas. Eu agora ia apresentar primeiro o engenheiro João Appleton e depois ia fazer um curtíssimo enquadramento da razão porque ele está aqui conosco e agradeço muito ter vindo. O engenheiro João Appleton é engenheiro civil, formado no Instituto Superior Técnico. Tenho alguns interesses nisso, mas é uma das melhores, se não a melhor escola de engenharia do país e até a nível internacional. Foi investigador, coordenador no LNEC, que também é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é uma instituição muito importante na área de engenharia. Foi professor convidado do Instituto Superior Técnico, de 83 a 97. Foi conselheiro do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. Foi professor catedrático convidado da Universidade Católica Portuguesa e professor convidado da Universidade de Évora. Nós convidámos o engenheiro João Appleton a vir estar connosco, porque, como o Nuno já disse, em 2008-2009, houve a necessidade de renovar a sala das sessões. A sala das sessões tinha sido inaugurada em 1903 e apresentava já debilidades grandes na sua estrutura e naquilo que era necessário introduzir de inovação tecnológica. E as dificuldades eram muito grandes para cada vez que se fazia uma obra. Portanto, foi decidido, a Assembleia decidiu fazer a renovação completa da sala. Como o Nuno disse, não deitámos abaixo, mas levantou-se toda a estrutura das bancadas. Elas foram restauradas, elas permanecem em termos estéticos tal e qual eram. E foi infraestruturada toda a área da sala das sessões, com a introdução do ar-condicionado, das cabelagens para a informática, para o canal Parlamento, para os sistemas de áudio, etc. E depois, quando a obra já ia, de alguma maneira, com algum curso, verificou-se uma situação, que o engenheiro João Appleton vai também falar, que foi necessário fazer uma intervenção, porque era uma área de risco para a Assembleia. E, portanto, o engenheiro João Appleton, especialista nesta área das estruturas dos edifícios, foi convidado para, digamos, fazer um projeto e executar uma obra que foi feita. Portanto, dou a palavra ao engenheiro João Appleton, por favor.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado pelos serviços da Assembleia da República, em particular ao Dr. José Diogo, Para estar aqui presente. E vou, naturalmente, sem rejeitar os desafios que me foram colocados pelo Dr. Santos Silva de responder àquelas questões, mas vou apresentar, sobretudo, dois casos dentro do edifício da Assembleia, portanto, do Palácio de São Bento, os casos das intervenções Na cobertura da sala das sessões e da sala do Senado. No caso da sala das sessões foi mais do que só na cobertura, dedicadas essencialmente essas intervenções a resolver um problema de segurança sísmica que se colocava na sequência de um estudo realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. No caso da, e, porque vem a talho de foice, no caso da quer da sala das sessões, quer da sala do Senado, colocava-se o problema de ser verificada a vulnerabilidade muito acentuada, uma enorme vulnerabilidade sísmica de duas zonas específicas do edifício, concretamente as paredes por detrás da zona da presidência, quer da sala das sessões, quer da sala do Senado, e apresentavam-se condicionamentos enormes que eram no sentido de não ser possível tocar interiormente, na zona visível, digamos, dessas paredes, não era possível tocar nas paredes, por razões patrimoniais. Não se punha sequer a possibilidade de desmontar os elementos decorativos visíveis, até porque, em alguns casos, não era possível, teriam que ser destruídos para serem refeitos, e, portanto, tratava-se de resolver um problema que, à partida, podia parecer irresolúvel, que é reforçar uma parede do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista primário, sem tocar na parede. É um pouco esse o desafio que se colocou. E o segundo desafio que se colocava era a urgência com que o assunto apareceu, sobretudo em relação à sala das sessões, porque, como já foi referido pelo Dr. Santos Silva ou pelo Dr. José Diogo, este problema da vulnerabilidade sísmica surge quando está a decorrer a empreitada da renovação da sala das sessões e, concretamente, já está a descoberto a base do pavimento da sala das sessões, pronta a fazer a sua renovação. Vamos ver, em primeiro lugar, o reforço sísmico da sala das sessões, fazendo uma pequena resenha, só para... Acho que é interessante dar aqui esta nota. O convento, o mosteiro de São Bento da Saúde, portanto, é um mosteiro beneditino do século XVII, do princípio do século XVII, com o projeto do maior arquiteto português deste período, do período filipino, que é o Baltasar Álvares, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o Filipe II de Espanha, o grande Filipe, que foi um promotor da arquitetura espanhola, na verdade ele teve como principal arquiteto um arquiteto português, foi este Baltasar Álvares, que se manteve como, este edifício mantém-se como mosteiro até à extinção das ordens religiosas e é apossado pelo Estado a partir de 1833 e em 1834 passa a nele estar instalado diversos serviços e designadamente as cortes são ali instaladas, realizando-se em 1856 um conjunto muito relevante de obras, designadamente da construção do que era a sala da Câmara dos Pares e a Câmara dos Deputados, portanto, as duas câmaras em que funcionava, digamos, ou funcionavam as cortes, digamos assim, naquele período do liberalismo português. Esse projeto é posto em prática de uma forma um pouco atribulada a partir de 1856. As obras iniciam-se depois de a intervenção de vários projetistas, iniciam-se em 1864 e são interrompidas em 1867. E depois de um incêndio no final do século XIX, o arquiteto Ventura Terra, então ainda um jovem arquiteto com formação internacional, é chamado a fazer uma enorme remodelação e ele, na verdade, faz uma revolução no mosteiro que passa, digamos, a merecer o título de Palácio de São Bento, visto que ele destrói a identidade do edifício como mosteiro, destruindo completamente um dos claustros, destruindo a igreja, implantando a escadaria que hoje vem, a escadaria monumental, e construindo a sala das sessões e a zona dos espaços perdidos, que vão sendo construídas, em alguns casos, ao longo de um período relativamente longo, mas em que a empreitada do arquiteto Ventura Terra se decorre entre 1896 e 1903. Portanto, num espaço de tempo relativamente reduzido, em que as fachadas são completamente alteradas, portanto, há gravuras e fotografias das fachadas anteriores, portanto, é uma remodelação profundíssima. Vê-se no, quando se entra, digamos, nas entranhas do palácio, ainda se vêem vestígios da versão anterior do mosteiro. É uma intervenção fortíssima, violentíssima, hoje, porventura, impossível de realizar, visto que violaria todas as cartas e convenções internacionais. Mas foi a intervenção que foi feita e que deu origem a este belíssimo edifício que está classificado. Não queria deixar de referir isto, porque a intervenção na sala das sessões é a intervenção sobre o projeto Ventura Terra, embora ainda alguns dos elementos que lá estão sejam elementos originais do projeto do Mosteiro Beneditino. Desculpem a troca de... Em relação ao reforço sísmico, como eu disse, de repente, quando se está a processar a obra de remodelação da sala das sessões, sobretudo destinada a instalar um novo sistema de ar-condicionado, um novo sistema de transmissão de dados e de som, e também para a remodelação dos revestimentos de pavimento, e na sequência disto a necessidade de remodelação das bancadas, etc., surgiu um estudo do LNEC sobre a avaliação da vulnerabilidade global que tinha sido encomendada algum tempo antes, bastante tempo antes, pela Assembleia. Portanto, não vou classificar, digamos, o atraso, mas com algum atraso surge em cima já da empreitada e perante, digamos, o alarme gerado pelo relatório do LNEC, a Assembleia decidiu proceder a um estudo para resolver esse problema que ainda por cima afetava duas zonas muito importantes. A vulnerabilidade das paredes, das grandes paredes da sala das sessões e da sala do Senado, era de tal forma que se podia presumir que, na ocorrência de um sismo de grande intensidade, essas duas paredes cairiam para o interior das respectivas salas e, portanto, em princípio, causariam um número elevadíssimo de vítimas, naturalmente em função da ocupação que essas salas tivessem. Mas podemos imaginar, se essa coincidência de cair a parede da presença da sala das sessões, por exemplo, numa sessão solene do 25 de Abril, ou de outra das sessões comemorativas, ou da abertura do ano da nova sessão parlamentar, etc., quando se reúnem, além dos parlamentares, outras entidades, portanto, seria um problema que podia ser gravíssimo para a própria sobrevivência da democracia em Portugal. E, portanto, houve necessidade de, com muita urgência, decidir proceder a este estudo de pormenor e a um projeto de reforço, dada essa enorme fragilidade que ocorria e, naquele momento, estando já a pensar também na sala do Senado, deixando a sala do Senado para outra ocasião, porque tinha outras circunstâncias. Caracterizou-se, a partir dos elementos existentes, caracterizaram-se as estruturas da sala das sessões, e quando se diz da sala das sessões, é da sala das sessões até ao topo da cobertura, desde a base, abaixo do pavimento da sala das sessões até à cobertura. Caracterizaram-se, de acordo com o que se sabia, as paredes de alvenaria no contorno, as colunas e paredes de alvenaria interiores à própria sala das sessões, os arcos, etc., como se vê aqui nestas imagens. Reparem, por exemplo, estas pilastras que se vêem na imagem de baixo à esquerda são da construção, são restos da construção original do mosteiro. O pavimento da sala das sessões é um pavimento feito na intervenção do Ventura Terra com vigamentos metálicos e abobadilhas cerâmicas, e a estrutura do teto da sala das sessões é uma estrutura muito complexa. Na verdade, são duas estruturas, uma estrutura do teto e uma estrutura de cobertura de grande complexidade, digamos, uma espécie de grande aranhice. À esquerda, a estrutura do pavimento, à direita, as estruturas da cobertura e do teto. E a planta em que se vê, eu suponho que, eu não sei como é que aponto para isto, assim, a sala das sessões, a sala do Senado, o claustro que é mantido, porque esta sala das sessões é da intervenção de 1864, mantém-se numa zona anterior do convento e, portanto, permite a preservação do claustro. A sala das sessões destrói o claustro quase simétrico deste, estão a ver, que existia aqui, e nesta zona existia a igreja, que desaparece. A parede da presidência é esta que está aqui assinalada. É uma parede de 20 e tal metros de altura, 26 metros de altura, cerca de 26 metros de altura. E estão aqui, a partir de desenhos que foram encontrados depois de alguma pesquisa, inicialmente muito difícil, mas depois que se revelou subitamente mais fácil, encontraram-se os desenhos do projeto original do Ventura Terra, e estão aqui as plantas e os cortes, quer da estrutura do teto, quer da estrutura de cobertura, que se vê. E eu diria que vou passar relativamente depressa sobre isto, porque é um assunto excessivamente técnico. O projeto definiu um conjunto de critérios para verificação da segurança, basicamente definiram-se as características aceitáveis para a resistência dos materiais aplicados nesta obra, particularmente as paredes de alvenaria, que era o elemento que nos interessava e onde estava a vulnerabilidade essencial desta zona. Portanto, era necessário fazer a verificação da segurança dos elementos verticais, fazer o controle dos esforços e, portanto, das tensões na alvenaria, e também controlar os possíveis movimentos, as deformações da parede para fora do plano, visto que se sabe que num sismo é esse o grande problema do colapso das estruturas da alvenaria. É as estruturas deslocarem-se, perderem a estabilidade e colapsarem. Temos as diferentes hipóteses de estudo de acordo com os regulamentos e aplicámos os critérios mais exigentes que constam do Código Europeu, que ainda não está em vigor, para a zona de Lisboa, com os sismos do tipo 1 e do tipo 2, que é o sismo distante gerado no Atlântico e o sismo próximo gerado nas falhas do Vale do Tejo, portanto, com as características necessárias, e foi esse sismo que se impôs, era o aconselhamento do LNEC, que se impôs como ação fundamental, e foram-se realizando iterações, porque a lógica era esta: era preciso intervir. Se era preciso intervir, era fundamental que se minimizasse a intervenção, tentar chegar até ao limite de garantir a resistência de acordo com o Eurocódigo 8, e com o mínimo de intervenção possível. E, portanto, o que é que fomos fazendo? Fomos definindo intervenções passo a passo, e fomos fazendo as correspondentes análises para ver aonde é que chegávamos e quando é que era suficiente o conjunto de ações que propunhamos. Primeiro fomos fazer seguindo digamos, a modulação que o próprio LUNEC tinha feito no seu estudo global, fomos realizar fizemos um modelo muito simples para ver, para determinar o comportamento daquela zona do edifício. Depois, com o melhor conhecimento que tínhamos, mais profundo do que o próprio LUNEC tinha, fomos refinar o estudo. Esta segunda iteração, digamos assim, forneceu-nos, como vamos ver, um resultado surpreendente. É que a primeira, com os dados do LUNEC, resultava, e com a informação de que dispunhamos numa primeira análise, que não havia problemas, o que era completamente contraditório com os resultados do LUNEC. Fomos tentar perceber onde é que havia simplificações no modelo de análise do LUNEC que podia justificar essa aparente contradição. E quando introduzimos os dados mais completos e confiáveis, verificámos que o LUNEC tinha razão, as suas simplificações iam no sentido que umas compensavam outras. E, portanto, na verdade, tínhamos um problema sério e estudámos primeiro, numa terceira iteração, uma forma de garantir a colaboração das estruturas existentes para melhoramento do comportamento do edifício, depois a introdução de estruturas de travamento ao nível da cobertura e do teto, e finalmente o reforço, quando chegámos à conclusão de que ainda necessitávamos disso, e chegámos à conclusão de que precisávamos de intervir quer na zona da cobertura da sala das sessões, quer na zona da cobertura dos passos perdidos, e finalmente, numa quinta iteração, quando concluímos que tínhamos o comportamento global controlado, mas o comportamento local da parede ainda com zonas frágeis, através da introdução de reforços na parede acima da cota do teto da parede da sala da presidência. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos do que foi feito. A modulação inicial, o estudo de sensibilidade, em que não se modelou a cobertura, em que se considerou a parede da sala das sessões, como o LUNEC tinha considerado, como uma espessura constante de 1,55 m, que se verificou que não era verdade, e chegámos à conclusão que o comportamento global era razoável, tínhamos tensões muito aceitáveis na alvenaria, portanto não tínhamos problema, percebemos que havia qualquer coisa que não batia certo, fomos tirar... Os deslocamentos máximos eram de 9 milímetros, altamente aceitáveis. Fomos verificar, porque tínhamos visto com os nossos olhos que a parede da sala da presidência mudava de espessura. Fomos verificar que, na verdade, ela tinha no topo não 1,55 m, mas 0,80 m, que abaixo do frontão tinha 1,30 m, e depois é que tinha 1,55 m ou 1,60 m. Portanto, corrigimos isso. Mas introduzimos também o modelo da estrutura de cobertura e da estrutura do teto e, nessa segunda iteração, já com este modelo muito mais complexo, como veem aqui, estes arenissos modelados, deu muito trabalho, como devem calcular, portanto, mas com uma estrutura muito mais real, chegamos à conclusão de que, com este modelo, temos situações em que as tensões na alvenaria ultrapassam largamente, são quase o triplo, entre o dobro e o triplo das tensões admissíveis. As deformações máximas são cerca de 15 vezes maiores do que aquelas que tínhamos obtido na primeira iteração, portanto, tínhamos um problema muito grave. E, portanto, precisávamos de limitar a deformabilidade da parede da presidência, controlar as tensões de tração. E, então, as soluções encontradas foi, por um lado, bloquear as asnas da cobertura. A estrutura principal da cobertura tinha que ser bloqueada, isto é, ela tinha que funcionar como um travamento da própria estrutura da parede da presidência. Introduzimos e modelámos perfis de travamento na estrutura da cobertura, da sala das sessões e dos espaços perdidos. E depois vamos ver na última fase o reforço das próprias paredes. O que é que se verificava na obra? As asnas, por causa, a estrutura de cobertura, por causa das variações de temperatura, tinham apoios de um lado que eram fixos no apoio às estruturas da alvenaria, mas do outro lado eram móveis para a estrutura poder dilatar e contrair em função das variações de temperatura diurnas e sazonais. Nós precisávamos de arranjar um sistema que garantisse que, no caso de um movimento brusco, a estrutura funcionasse como se estivesse fixa dos dois lados. No caso dos movimentos lentos, que continuasse a funcionar dessa maneira, dilatando e contraindo, para não criarmos problemas de outra natureza ao edifício. E fizemos-lo através da colocação de bloqueadores próprios nos apoios. Estes são os apoios que nós vemos, e os bloqueadores são uma espécie de aparelhómetros que vemos aqui embaixo e que foram depois colocados. E o que é que verificamos com esta situação? Simplesmente com o bloqueamento resolvemos as tensões verticais na alvenaria para valores inferiores ao limite aceitável, mas temos tensões ainda muito elevadas, até aumentando ligeiramente as tensões horizontais. Continuamos com problemas de tensões na alvenaria. As deformações reduzem-se para menos de metade, mas ainda são valores relativamente elevados. São valores demasiadamente elevados e, portanto, ainda precisamos de introduzir não só um refinamento no modelo, mas também novos elementos, e daí a introdução de estruturas de reforço que estão aqui assinaladas. Estas várias cores que aqui estão apresentadas são novos perfis que tiveram que ser introduzidos. Aqui entra, de certa forma, a resposta ao desafio que colocava. Mas num edifício que é classificado como monumento, pode-se intervir ou não se pode intervir? Nós estamos a intervir. É claro que isto tudo está escamoteado da vista das pessoas. Mas, na verdade, fizemos uma intervenção pesada. Basta olhar para lá e vamos ver as fotografias. Na verdade, não estamos a esconder nada. As estruturas que colocámos são bastante mais pesadas do que as estruturas que lá estavam. Mas tivemos que as colocar. Fomos experimentando sucessivamente estruturas de maior dimensão até que chegámos à dimensão mínima aceitável para travar melhor quer a cobertura dos espaços perdidos, quer a cobertura e o teto da sala das sessões propriamente ditas, como se vê aqui sim, nos cortes. Criámos uma estrutura muito complexa e de muito difícil execução, porque já tínhamos aqueles arenissos enormes e vão ver pelas fotografias o que acontece. E o que sucede é que já temos tensões médias, quer verticais, quer horizontais, inferiores aos limites, mas temos picos de tensões superiores aos limites, portanto ainda temos uns problemas para resolver, mas estamos quase no bom caminho. E a deformação máxima é de 28 milímetros, que para uma parede com cerca de 26 metros de altura é um valor completamente aceitável, ou seja, já não há o risco de instabilidade da parede, garantimos a preservação da parede durante a ocorrência de um sismo. Finalmente, para resolver o problema das tais tensões que são verificáveis aqui nas zonas a azul mais escuro, embora tenhamos tensões médias aceitáveis, temos aquelas zonas azuis mais escuras que têm tensões superiores ao 0,1 megapascal que nós queríamos controlar. E vamos fazer, neste modelo, já com as lâminas de betão, temos as zonas a reforçar, que são as zonas azul escuro, que nós vamos reforçar, com lâminas de reboco armado pelo interior, e com, primeiro tínhamos pensado em varões verticais embebidos na parede e acabámos em chapas de aço verticais também pelo lado fora da parede, de maneira a garantir um bom comportamento da parede. Tivemos ainda que fazer, com caráter de urgência, um reforço do pavimento com uma lâmina de betão armado. Substituímos muito rapidamente, porque já estava em curso esse trabalho, o enchimento previsto para a laje do pavimento por uma lâmina de betão armado, e pregámos em toda a periferia para garantir que a parede da Presidência praticamente arrancava do pavimento e não da cave. Tivemos que reforçar, por causa do bloqueamento para os sismos, tivemos que reforçar os apoios dos montantes das asas, que já vamos ver. Tivemos que reforçar as ligações dos travamentos existentes à parede da Presidência, visto que eles não estavam preparados para isso, tivemos que os reforçar localmente. E tivemos nos vigamentos de madeira da cobertura da sala de sessões e dos espaços perdidos, tivemos que reforçar o toregamento para melhorar o comportamento das estruturas de madeira. Temos aqui um resumo, que interessa pouco, os desenhos de projeto. E julgo que estou aqui, enfim, tudo aquilo que tivemos que fazer. Além de serem reparado uma série de anomalias, porque se aproveitou na cobertura, fez substituição, e na claraboia que havia, substituiu-se o vidro por vidro de segurança, melhoraram-se isolamentos térmicos, portanto há uma série de outras operações, repararam-se pontualmente zonas deterioradas das estruturas metálicas, fez proteção contra o fogo, etc. Portanto, houve uma série de operações que foram realizadas, e vamos ver fotografias agora do interior da sala de sessões, que foi toda protegida para conseguir minimizar os impactos da obra na própria sala das sessões, nos espaços perdidos. Um problema que se colocou foi como conseguir garantir a passagem dos deputados que deixavam de ter acesso à sala das sessões, passaram a usar a sala do Senado, como garantir a segurança, fazendo a separação entre circulações, etc. Foi uma coisa muito complexa. Aproveitou-se a imagem em baixo à esquerda, aproveitou-se para apresentar, fazer uma espécie de exposição da própria obra nos painéis que bloqueavam o acesso à sala das sessões. E são várias fases da obra, com as bancadas serem desmontadas, marcadas, etc., para poderem ser remontadas. Estão aqui a ver os vários trabalhos. Já próximo do final, e na cobertura propriamente dita, vem o que é, digamos, este trabalho tremendamente difícil, que é passar através da estrutura existente, e reparem bem a diferença entre a dimensão da estrutura nova, travamento, e a estrutura existente. Mas teve que ser, portanto, esta treliça era fundamental para garantir a segurança, mas isto dá a ideia da complexidade do trabalho que foi feito para manter a estrutura existente toda. Tinham que se tirar moldes primeiro, que se tiravam em chapa de aço de pequena espessura, e esses moldes depois serviam para cortar exatamente na dimensão exata os elementos de aço que iam ser colocados. À medida que a obra vai avançando, já neste caso com as pinturas intumescentes nos elementos estruturais, já as claraboias a serem montadas, estão a ver, as claraboias novas com vidros de segurança, porque já tinha acontecido um incidente, julgo que na sala do Senado tinha caído um vidro da claraboia que se tinha espetado numa bancada. Os bloqueadores, os tais bloqueadores sísmicos, vêm ser... Desculpa. bloqueadores sísmicos definem-se aqui. São os bloqueadores. E a estrutura de reforço destes grandes pilares de alvenaria de pedra estão aqui. E a cobertura dos espaços perdidos, que levou um reforço ao nível da base e ao nível da cobertura propriamente dita. Estão aqui igualmente as imagens. É um trabalho muito mais fácil do que da cobertura da sala propriamente dita, mas é também um trabalho pesado, com muita estrutura metálica, toda ela devidamente protegida contra a corrosão e contra o fogo. E vêem as imagens finais. Esta aqui menos chocante do ponto de vista visual, está mais parecida, eu julgo, está quase no fim do meu tempo.
Sim, sim, está.
Então deixe-me só a parte da proteção, do reforço das paredes, e só no caso da sala do Senado é uma situação bastante mais fácil. Seguimos os mesmos critérios, mas como se aproveitou a circunstância da sala do Senado, a cobertura, precisar de uma grande reparação, visto que estava num estado de degradação a madeira, que era a madeira original da obra de 1864, aproveitou-se para fazer os dois trabalhos em simultâneo. Reforço da estrutura de cobertura e reforço da parede da presidência. Como a parede é mais baixa, e como os problemas eram menores, a solução foi mais simples, mas seguimos a par e passo, só já com a aprendizagem que tínhamos recebido do estudo da sala das sessões. São exatamente os mesmos passos, só que em vez de termos a sala das sessões com os passos perdidos, aqui estudámos a sala do Senado com o claustro. Foi o conjunto que estudámos para vermos esse efeito de comportamento conjunto. Portanto, o que vê é, digamos, uma situação do ponto de vista de materiais completamente diferente, do ponto de vista da filosofia de intervenção é exatamente a mesma, mas claro que, estando a intervir numa cobertura de madeira, e, embora seja uma cobertura mista de madeira com elementos de ferro, mantivemos a estrutura de madeira com uma intervenção muito complexa, com elementos metálicos de reforço que se tornaram necessários. Vêem os desenhos de projeto e as intervenções, os modelos de análise que seguimos, modelos sempre muito complexos, como vêem em paralelo com o que tínhamos feito no outro caso, e aqui temos os trabalhos a serem feitos por dentro e por fora, na parede da sala do Senado. E exatamente os mesmos trabalhos, as reparações das asas de madeira, a colocação de chapas metálicas. Portanto, o mesmo procedimento, técnicas completamente diferentes, adaptadas a novas circunstâncias. Ah, e a última fotografia é só a brincadeira de se ter redescoberto a cripta, vestígios da cripta do patrono do mosteiro, homem que não chegou a ser enterrado aqui porque era um filipino convicto e nunca mais entrou em Portugal, o Cristóvão de Moura, nunca mais entrou em Portugal depois da independência da restauração de 1640, mas ele está lá, a cripta está lá, e pode ser que um dia ainda lá volte e fique lá o Cristóvão de Moura. Muito obrigado.
Muito obrigado, engenheiro João Appleton. Daqui se pode ver como, às vezes, não é só legislar e fiscalizar o governo, pois há estes problemas. E muitos de nós que passavam ali naquele espaço mal imaginavam que aquelas duas paredes poderiam um dia, com um sismo, ruir de tal maneira que decapitavam o poder político em Portugal, numa sessão solene, porque estavam lá todos os órgãos de soberania e os seus representantes máximos. E isto também nos deu uma visão histórica da evolução do edifício e, portanto, agora, quem quiser fazer intervenções ou esclarecer alguma questão, faz favor. Para as questões que o colega Nuno Santos Silva colocou, como para o engenheiro João Appleton.
Para você auxiliar um bocadinho.
Com certeza.
Desculpe estar sempre a intervir. No último dia ainda não sei quem vai levar. Em Cabo Verde, nesse momento, estamos naquela questão também da preservação e renovação do nosso Parlamento, onde nesse momento já temos um hemiciclo que funciona lindamente nesse momento, como o vosso, nós antes não tínhamos isso. Quer dizer, a toda essa preservação, a todo o cuidado também de manter o património. Quer dizer, nós não acompanhei, mas acho que não fizeram um trabalho tão minucioso como o vosso aqui, na questão do sismo. Não chegaram a fazer um trabalho tão minucioso, mas fizeram outros tipos de trabalho. Eu queria deixar aqui só uma pergunta. Nós em Cabo Verde temos a divisão do património e manutenção e temos de aprovisionamento. Aqui vocês têm os dois juntos. Funciona lindamente, dá para manter os dois ou às vezes sente a necessidade de separar os dois, ter um de património ou outro de aprovisionamento.
Há mais perguntas.
Boa tarde. Eu queria também aproveitar para fazer uma questão. O senhor Nuno falou dos procedimentos de contratação, elencou alguns, nomeadamente ajuste direto, concurso público e concurso por prévia qualificação, né? E também avançou já os seus desvantagens, né? Eu queria perguntar qual desses procedimentos eu aconselharia. Né? Obrigado.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos oradores, em especial ao professor, que conseguiu, não é? Esse é um trabalho. O trabalho que o professor fez é um trabalho extremamente, é um trabalho técnico que exige um pensamento profundo. A imagem que o professor espelhou aqui deixou-me um pouco muito fascinado. Mas é para dizer que, em relação ao diretor, ao chefe de divisão de património, ele descreveu património imobiliário. E o que eu não notei, o património imobiliário, quer dizer, o que dá-me a impressão que a Assembleia da República, se calhar, não tem património imobiliário, principalmente os móveis, não é? Estou a falar de carros e tudo mais, porque no nosso caso temos patrimônios imobiliários, quer dizer, o Estado, em cada ano legislativo, disponibiliza alguns carros para os elementos da mesa da Assembleia. E neste ano, por incrível que pareça, é do conhecimento do público, o nosso Parlamento ficou bloqueado quase três anos, não é? Não funcionou. No final, o presidente decidiu oferecer quase 100 e poucos carros para os deputados, não é? Eles não trabalharam, não fizeram nada, mas estão a ser premiados pelo não funcionamento do Parlamento. Esses carros são do uso pessoal dos deputados, não é da Assembleia. O que quer dizer, esses não podem ser contabilizados no patrimônio da Assembleia. Mas em relação aos elementos da mesa, normalmente, em cada ano legislativo, o Estado disponibiliza alguns carros para os elementos também. Outra coisa que eu queria saber é a vossa articulação em relação aos patrimônios do Estado. Porque a Assembleia não é uma ilha à parte, é uma ilha dentro do Estado. Qual é a vossa articulação entre o patrimônio da Assembleia e o patrimônio geral do Estado? Obrigado.
Muito obrigado. Também queria agradecer, de facto, a apresentação feita pelos preletores, mas falo da parte da Assembleia Nacional de Angola, portanto, Salvador António. Eu tenho uma primeira questão que, no fundo, não foi abordada aqui na apresentação, mas tem a ver com, como é que é feito o link no âmbito da autonomia administrativa e financeira da Assembleia da República, do património da Assembleia da República com o património geral do Estado. Por que é que eu faço essa pergunta? Nós, neste momento, na Assembleia da República de Angola, estamos a viver, portanto, um problema que, no caso concreto do que o engenheiro referiu-se, eram as obras de restauro. As obras de restauro, portanto, dada a sua dimensão, têm influência no valor contabilístico do imóvel da Assembleia Nacional. No nosso caso concreto, as obras de grande dimensão decorrem, portanto, por débito do Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, o Executivo é que executa esta obra. Depois são-nos alocados apenas os custos para efeitos de contabilização da nossa parte e fazerem automaticamente parte do Património Geral do Estado. A primeira pergunta. A segunda tem a ver como é que, portanto, tem a ver com, portanto, as aquisições de bens de capital. Nós, ao nível da Assembleia da República de Angola, temos uma área de aprovisionamento e património ao mesmo tempo. Mas, no entanto, o Estado, neste momento, instituiu um diploma que todas as compras do Estado, do qual a Assembleia faz parte, devem ser feitas pelo Executivo, no caso, nosso Ministério das Finanças. Como é que é, portanto, harmonizada esta questão ao nível da Assembleia da República? Muito obrigado.
Há mais alguém que queira intervir? O Vanderlei, por favor.
A minha pergunta, a primeira é uma mera curiosidade. A cada momento que eu fui me surpreendendo com a apresentação, o senhor foi muito hábil e já desfez todas as minhas dúvidas, restando uma só, com relação à estrutura. Como eu falei, é uma mera curiosidade. A parede, ela não recebeu nenhum reforço estrutural, mas somente os travamentos? Essa é a primeira pergunta. Eu entendi que ela foi reforçada estruturalmente na base superior. E na junção com a estrutura do teto que foi reforçada. Essa é apenas uma curiosidade. Agora, uma questão mais técnica. Para uma obra tão grande, e foi dito que em momento algum foi possível fazer um planejamento de maneira a orçar todos os gastos, porque à medida que vocês foram trabalhando, vocês foram encontrando as dificuldades e buscando soluções. Orçamentariamente falando, houve uma aprovação prévia para a obra ou houve uma modalidade de autorização especial para que esse gasto fosse contabilizado somente ao final?
Eu, se calhar, dava a primeira palavra ao engenheiro João Appleton. Mas queres responder a esta dúvida?
Eu não estou aqui para responder. Sim, muito obrigado. Eu gostaria só de pedir ao senhor professor João Appleton, até para termos uma noção do que é que foi a importância desta obra, que ele pudesse, durante um bocadinho, deixa ao seu critério o tempo, que pudesse discorrer um pouco sobre, em primeiro lugar, nenhuma cidade do mundo está livre de um sismo, mas que pudesse discorrer um pouco sobre o risco que corre Lisboa, a importância nesse risco, na perspectiva desse risco, da obra que foi feita no Palácio de São Bento e a perspectiva geral dos edifícios de Lisboa, designadamente os edifícios históricos, na perspectiva da ocorrência de um sismo, direi, de intensidade moderada a alta. Era só isso que eu gostaria, por favor.
Faz favor, Sr. Engenheiro. Portanto, em relação à sua, à questão que colocou, de facto, em termos da, do reforço da parede, o que nós verificámos na, nas, nas análises que fizemos é que, a partir do momento em que nós mobilizávamos a estrutura da cobertura, conseguimos mobilizar a estrutura de cobertura, nós só tínhamos problemas na parede, em termos de esforços devidos ao sismo, acima da, do teto da, da, da sala das sessões. Abaixo do, do teto da sala das sessões, as tensões na, na alvenaria, porque a parede aumentava muito de espessura, portanto tinha 1,55m, 1,60m de espessura, as tensões na alvenaria estavam sempre dentro do limite aceitável, portanto ela não carecia, eu diria, felizmente não carecia, porque a termos que fazer reforço dessa, dessa parede tínhamos um problema muito complexo para resolver, possivelmente teríamos que fazer uma solução de reforço pelo interior, furando a parede com um sistema especial, porque não podia usar água, portanto seria muito complexo, para colocar barras de aço ou de fibras de carbono no interior. Seria muito complexo. Felizmente, parece que os deuses estavam connosco e, portanto, os problemas aconteciam, ou talvez não fossem os deuses, talvez fossem os próprios construtores do, do edifício. Também regularam a altura e a espessura da parede em função da, da própria geometria que tinham, não é? E, portanto, de facto, verificámos isso. A partir do momento em que bloqueávamos a estrutura, mobilizando a estrutura de cobertura, os problemas eram acima, e essa, as paredes acima do teto, e foi bem difícil de fazer, porque o teto é um teto curvo e, portanto, as zonas mais fundas eram de muito difícil acesso. A partir da, do teto, digamos, da face superior do teto, a parede foi reforçada exterior e interiormente. Interiormente com um reboco especial, armado com uma rede metálica, de metal distendido, de aço distendido, e por fora com chapas de aço inoxidável. E foi com chapas de aço e não com lâmina para permitir que uma parede, que apesar de tudo tinha entre 1,30m e 0,80m de espessura, pudesse continuar a ter o seu desempenho de respiração, de relação com o ambiente, em termos de troca de umidade com o ambiente exterior. A outra questão era com o...
A previsibilidade dos gastos e a alteração orçamentária.
Isso é mais aqui para o número. A previsão dos gastos é mais para o número.
Ah, sim. A previsão dos gastos. Em relação à, à sua questão, o problema, a questão da Assembleia da República é uma questão muito... eu diria, bastante interessante, porque é uma situação bastante crítica, porque é uma situação em que se juntam os dois elementos fundamentais que praticamente tornam obrigatório fazer o reforço sísmico, que é uma elevada vulnerabilidade sísmica com um elevadíssimo risco sísmico. São duas coisas completamente diferentes. Um edifício pode ter uma vulnerabilidade sísmica muito elevada e o risco sísmico ser zero. Suponhamos um edifício construído numa zona quase desértica e sem ninguém lá dentro. Ele pode estar quase em ruína, pode cair completamente com um terremoto. O risco é zero. Porque não acontece nada. Caem as paredes, desaparece o edifício, ninguém chora por ele e não há mortos nem feridos, não há perda de bens, não acontece nada. Ora, uma das coisas, aliás, que na brincadeira alguns amigos meus diziam, corto relações contigo, porque acabaste de cometer um ato de terrorismo impedindo que caísse a parede da sala da presidência. Chegaram a dizer-me isso na brincadeira, claro. Brincadeiras de mau gosto, sarcásticas. Mas é evidente que o risco sísmico de uma, destas duas salas era elevadíssimo. E, portanto, junta-se uma vulnerabilidade sísmica ao risco sísmico. E esse é o problema central da reabilitação e do restauro do património, quer do património arquitetónico comum, quer do património monumental. É que quando ele está degradado, normalmente ou não é visitado ou não é habitado. E, portanto, normalmente a maior vulnerabilidade sísmica corresponde a um baixo risco sísmico. Quando ele é reabilitado ou, digamos, é intervencionado, o risco sísmico aumenta, pode aumentar exponencialmente. O que está a acontecer em Lisboa neste preciso momento é que os edifícios e determinadas zonas inteiras, como a Baixa de Lisboa, a zona em que estamos, o Chiado, a Mouraria, a Alfama, fora toda a zona antiga de Lisboa, tem edifícios altamente vulneráveis, uns intervencionados e outros não, mas o risco sísmico aumentou muitíssimo. Porque, não só porque aumentou o fluxo turístico brutalmente, como porque o número de edifícios ocupados aumentou brutalmente. Um monumento recuperado pode ter centenas de milhares de visitantes por ano. Não tem nada a ver com uma igreja abandonada que está fechada durante 365 dias por ano. Lisboa é uma zona de sismicidade alta, embora tenha uma particularidade, os sismos de grande intensidade em Lisboa têm períodos de recorrência, ou seja, de repetitividade, digamos assim, de uma forma simples, bastante alargados no tempo. Ao contrário do que acontece em Itália, do que acontece no Chile, do que acontece no Japão, por exemplo, que têm períodos muito curtos, dentro dos quais ocorrem sismos de grande intensidade, Lisboa, o mega sismo como o de 1755, pode acontecer de 400 em 400 anos ou de mil em mil anos. Os grandes sismos nas falhas do Val do Tejo podem acontecer de 200 em 200 anos, por exemplo. Isso, de certa forma, faz interiorizar a ideia de que os problemas são menores e o que acontece à maior parte das pessoas é que só se assustam quando veem acontecer um sismo em Itália. Aí ficam assustadas. Eu, como projetista, sinto isso porque tenho telefonemas logo a seguir. Nos dias a seguir, há imensa gente que quer fazer reforços sísmicos e tudo isso. 3 meses depois já ninguém quer fazer. Mas a situação é real. E devíamos prevenir isso, porque quanto mais depressa prevenirmos isso, mais certo é que estamos preparados para como acontece, por exemplo, no Chile ou no Japão, que com raras exceções suportam sismos de grande intensidade com uma minimização excepcional dos desastres, digamos, que são quase sempre as catástrofes naturais como os sismos, não é?
Ora, muito obrigado pelas diversas perguntas. Vou tentar responder mais ou menos na ordem que elas foram apresentadas. Nós, de facto, juntamos as duas áreas, o património, a gestão do património e o aprovisionamento, tudo numa única divisão. Se é a melhor solução, se não é a melhor solução, não sei dizer. Significa que às vezes o pessoal do património está zangado comigo porque eu estou a falar com os do aprovisionamento e os do aprovisionamento andam à minha pergunta porque... pronto, eu não fui aqui para uma outra área que também às vezes temos de refletir um bocadinho, que tem a ver com a criação de uma central de compras. Nós na Assembleia temos as compras distribuídas por diversos serviços. E isso significa que também, mesmo dentro da minha divisão, da minha unidade orgânica, o património também faz compras, porque são eles que desenvolvem os procedimentos de contratação dessa área. Portanto, se defender que deve existir uma central de compras, então, de facto, devia haver unidades orgânicas separadas e, portanto, quem está na área do aprovisionamento apenas faz requisições ao aprovisionamento, quem está na área do património, perdão, faz requisições ao aprovisionamento para ele conduzir os contratos. O modelo na Assembleia não tem corrido mal, portanto, esta dispersão da contratação até nem tem corrido mal. Algumas situações correriam melhor se houvesse um grupo especificamente dedicado à contratação, mas a experiência não é totalmente negativa e, portanto, essa é a minha opinião. Sobre os diversos procedimentos que nós temos e qual o aconselhamento, é difícil dizer qual o que aconselho, na medida em que o que nós temos é patamares em função do valor. Eu só posso, no que toca, por exemplo, às empreitadas, eu só posso recorrer ao ajuste direto se o contrato tiver um valor até 30 mil. Só posso recorrer à consulta prévia se for até 150 mil euros. E depois o concurso público será nacional até 5 milhões ou internacional se for superior a esse valor. Portanto, nós estamos condicionados em função do valor. Claro que ir ao mercado é sempre positivo, vamos trazer mais propostas, preferencialmente melhores propostas, vamos poder analisá-las e confrontá-las e escolher a melhor. Face ao tempo que eu tive, eu de facto debrucei-me foi pelo imobiliário, mas nós aqui gerimos uma casa grande e portanto temos tudo, temos o património imobiliário, não é? As casas que eu mostrei, mas todo o acervo também está sobre nossa gestão, com exceção daquelas áreas que eu disse, da parte museológica, portanto as peças históricas e as outras. Temos veículos e já agora, portanto, nós temos uma frota muito reduzida comparada com essa. Eu gostei da ideia, não tanto para os deputados, mas para ver se para os serviços. Vou tentar pôr a ideia por escrito. Mas de todos os veículos da nossa frota, que são reduzidos, a nossa frota é composta por 10 veículos, todos os veículos são de uso pessoal, isto é, eles estão adstritos ao conduzido, à entidade conduzida, ao Presidente da Assembleia, ao Presidente do Conselho de Administração, ao Secretário-Geral, aos Vice-Presidentes, no sentido, e esta ideia de que é do uso pessoal, é no sentido que o veículo segue a entidade conduzida. Portanto, não existe um sistema do veículo estar do uso comum e conforme as necessidades ele vai ser solicitado. Vamos ter no futuro uma carrinha para esse efeito, mas do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, do Parlamento, estas atribuições às entidades é assim, é, portanto, é afetação pessoal. Depois, a outra pergunta, as outras perguntas já a um outro nível, que tem a ver com a parte orçamental. O que é que tem sucedido? A Assembleia da República tem levado a cabo já há alguns anos um esforço de autonomização deste órgão especial de soberania. E isso passa necessariamente pelos meios ao seu dispor. Portanto, se o Governo é que organiza o orçamento da Assembleia da República, a Assembleia da República não vai ser suficientemente independente para fiscalizar o Governo. Porque quando precisar de meios para levar a cabo essa função constitucional, vai ser coartada nos meios. Eu recordo-me que tive de dar apoio, precisamente nesta matéria, ao Parlamento do Kosovo, e um dos problemas específicos que eles tinham era que eles estavam a tentar organizar, portanto, investir na sua rede informática, precisamente para conseguir tratar mais dados, e o governo do Kosovo retirou-lhes a verba, afeta a esse investimento todos que eles estavam a fazer, a pretender fazer. E, portanto, eles ficaram sem os meios que necessitavam para recolher informação do governo e tratá-la e poder, com isso, exercer cabalmente as suas funções. Portanto, dito isto, sim, este trabalho tem sido feito pela Assembleia portanto, eu não sei se posso acrescentar muito àquilo que já terá sido dito pela minha colega da área financeira, que é o orçamento da Assembleia é totalmente independente, ele é aprovado antes do Orçamento de Estado e, portanto, nós gerimos autonomamente o orçamento. Portanto, qualquer esforço financeiro que nós tenhamos de fazer, ele tem de estar previsto no nosso orçamento. Portanto, não podemos ir pedir ao Orçamento de Estado. Quando, por qualquer motivo, existe um investimento que vai para além do orçamento, portanto, por uma determinada situação, existe um investimento que requeira, naquele ano, algo extra, então aí sim haverá conversações, mas não deixa de ser sempre uma decisão definida, uma decisão da Assembleia, na medida em que a Assembleia da República é quem aprova também o Orçamento de Estado. Pronto, agora, na questão, existe um diálogo, um respeito institucional entre os organismos e, portanto, a Assembleia, o Presidente da Assembleia da República vai falar com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças no sentido de reorganizar os dois orçamentos, o Orçamento de Estado e o Orçamento da Assembleia da República. Mas não deixa de ser o poder último, é sempre da Assembleia da República e, portanto, é por aqui que tudo passa. Todo o nosso orçamento é autónomo e todo o investimento é feito com base neste orçamento. Pelas regras todas, portanto, parece-me que respondi a uma parte, pelas regras todas que temos de cumprir nestes processos, e chamo aqui à colação uma lei que nós temos, que se chama, nós designamos a Lei dos Compromissos, todas as operações levadas a cabo têm de estar previamente definidas, cabimentadas e comprometidas. Logo, significa que também, na intervenção que fizemos na sala das sessões, antes de levar a cabo a contratação, essa verba estava disponível e tínhamos-la para gastar. Na medida em que nós íamos tendo orçamentos, não é? Quando planeámos a primeira intervenção, havia um orçamento previsto e depois fizemos uma consulta a várias empresas para apresentarem as suas propostas. Quando surgiu a questão do reforço sísmico, posteriormente, também tivemos de canalizar verbas para essa operação. Não me recordo, pronto, se alguém na sala quiser dar o seu apor, não me recordo se na altura foi necessário utilizar o saldo de gerência, porque uma das prerrogativas, precisamente, que a Assembleia tem, é que, conforme as verbas não são gastas, ela mantém um saldo, que é o saldo de gerência, que vai poder despender no ano seguinte. Portanto, se houver também algum investimento extra que a Assembleia tenha de o fazer, tem também essa almofada a que pode recorrer antes de ir falar ir ao Orçamento de Estado, não é? Ir canalizar verbas que iriam para o Governo, para a Assembleia, ela ainda tem essa almofada também. Portanto, não sei se não me lembro se na altura, mas não, parece que não terá sido necessário. Portanto, ainda ficou tudo nas verbas que tínhamos disponíveis para a execução de empreitadas. Acho que respondi a todas as questões, mas obrigado pelas...
Eu tinha colocado uma questão em relação à obra da sala das sessões. Ela, de facto, teve, digamos, dois episódios diferentes. A urgência obrigou a que a intervenção no pavimento da sala das sessões fosse contabilizado na empreitada, que já estava adjudicada, da remodelação da sala das sessões. Foi um trabalho a mais, por um lado, compensado por um trabalho a menos, que era o que estava previsto. Portanto, houve uma mudança de materiais, e essa mudança de materiais correspondeu a uma solução um pouco mais cara, e fez-se um acerto de contas dentro dessa empreitada, porque não havia outra hipótese. O resto foi, muito rapidamente, eu julgo que em pouco mais de 30 dias, nós tivemos que fazer o projeto. Tivemos que orçamentar o projeto. Isso deu origem a uma proposta que o empreiteiro que estava a realizar a obra apresentou e foi feito por ajuste direto, de acordo com as condições que a própria lei prevê, para haver um ajuste direto em circunstâncias especiais, que é um imprevisto daquela natureza, dada a gravidade do problema, e a circunstância do empreiteiro estar em obra, coisa que é difícil de obter em termos de aprovação junto ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas levantou papéis por todo o canto lado e pediu justificações, até projetos de escavação pediu para a obra de intervenção na sala das sessões. Portanto, não é fácil, mas foi relativamente, apesar de tudo, relativamente simples, mas foram dois procedimentos. No primeiro era impossível encaixar numa proposta de adicional, porque tinha que ser na própria empreitada. Foi uma alteração no decurso da obra e foi, digamos, relativamente pacífico. A segunda parte, a parte, digamos, maciça e significativa da intervenção, essa foi objeto de uma orçamentação autónoma que deu origem a uma proposta aprovada pela Assembleia da República, pelos serviços da Assembleia da República, viabilizada pelo Tribunal de Contas e que decorreu, digamos, como adicional à empreitada. Não foi passo a passo, foi com o projeto concluído. Quer dizer, aliás, era impossível, com o trabalho que fizemos, nós nunca conseguiríamos prever no início. A única coisa que antecipámos foi uma decisão que não podíamos deixar de antecipar, que foi o reforço no pavimento. Porque se não tomássemos a decisão naquela semana, já não conseguíamos fazer o trabalho, porque o empreiteiro tinha que fazer aquele trabalho. Já íamos tarde. Então optámos, enfim, a responsabilidade minha, tive que ser eu a dar a ordem executiva, digamos assim, e portanto correr esse risco de dar uma ordem que podia eventualmente ser precipitada. Mas teve que ser tomada a decisão e estou satisfeito com a decisão que foi tomada. Não, até porque viemos a verificar, naquele espaço de dias, que o próprio pavimento, no decurso da obra que estava a ser feita, verificou-se que o pavimento não tinha capacidade resistente para suportar a carga adicional que ia ser colocada no pavimento. E então, o que nós fizemos foi dois em um, serviu para o reforço sísmico, mas serviu também para aumentar a capacidade resistente a cargas verticais, às cargas verticais. Mas foi quase por acaso, acabou por ser uma solução bastante interessante desse ponto de vista. Tinha que ser feita assim, não podia deixar de ser, mas depois foi projeto pronto, orçamento de obra, adjudicação da obra, portanto, em pacote, e obra executada. E o reforço sísmico acabou antes da obra da remodelação da sala das sessões. Se eu bem me lembro.
Sim, sim. Foi. Fernando Paulo, por favor.
Obrigado. Tá? Tá, obrigado. Só muito rapidamente, a solução jurídica que foi encontrada para a sala das sessões foi uma solução um bocadinho sui generis. O Nuno participou muito nela também, na altura era o assessor jurídico da divisão, e foi uma solução sui generis. A Assembleia começou por aprovar uma resolução específica para aquela obra. E nessa resolução específica a Assembleia previu que apenas 5 empreiteiros seriam consultados. E esses 5 empreiteiros, em função, isto depois foi muito fundamentado, até porque tínhamos sempre o Tribunal de Contas à espreita, não é? Esta solução, os 5 empreiteiros foram encontrados porque tinham que ser empreiteiros que estivessem inscritos no Gabinete Nacional de Segurança, dado o melindre que era intervir naquela sala. Designadamente por outras coisas que foram aqui dizendo. É uma sala onde, pelo menos todos os anos, se reúne tudo o que é o escolo político e militar da nação. Depois escolhemos, aquilo foi um concurso limitado, com consulta a 5 empresas, escolhemos a empresa que apresentou o melhor preço, portanto era pelo melhor preço dentro daquelas 5 empresas, e depois já aquilo foi orçamentado, obviamente, não podíamos lançar um concurso limitado sem haver um orçamento prévio, uma estimativa, na altura chamava, e depois apareceu, a meio da obra, apareceu o tal relatório do LUNEC, que há 2 anos que andava perdido pelo LUNEC, e que nós já muitas vezes tínhamos falado com o LUNEC, a dizer, então o relatório não aparece, e apareceu na melhor altura. Ainda hoje estou para saber se foi de propósito, se não foi, mas apareceu na melhor altura, ou na pior, depende das perspectivas. E então a obra parou. A obra teve que parar. E teve que parar porquê? Porque se teve que fazer um novo procedimento. Este procedimento foi por ajuste direto com motivos de urgência, foi também a Tribunal de Contas, e também tivemos que esperar pelo visto do Tribunal de Contas. Aliás, nós na altura podíamos até iniciar a obra sem o visto do Tribunal de Contas. Iniciámos a obra, veio o visto do Tribunal de Contas, e isto, eu se não estou em erro, isto... A obra inicial, a obra do hemiciclo, reformulação das salas de sessões, foi à volta de 3 milhões e meio de euros, na altura, e a obra de reforço sísmico à volta de 800 mil euros, na altura. Depois de tudo feito, com vários projetistas, não houve só um projetista, foram vários projetistas, a revisão da obra do doutor, do professor João Appleton, que muito aborrecimento deu. Depois de tudo isto feito, a obra derrapou menos de 8%. E isto para mim foi excepcional.
Mais alguém quer pronunciar-se? Portanto, mais ninguém? Portanto, isto de facto foi um empreendimento de grande envergadura, com os riscos que já aqui foram apontados. Mas conseguiu-se fazer, e bem, que era o essencial. Em relação a nós agora vamos terminar, eu quero agradecer muito ao engenheiro João Appleton a paciência que teve em vir aqui transmitir o seu conhecimento, e ao Nuno Santos Silva também, porque acho que esta sessão, sendo uma área que às vezes poderia criar algum desconforto nas pessoas, o que é que vamos falar sobre a gestão de património e uma obra de preservação, acho que trouxe conhecimento e que é um dos objetivos também deste curso, é alargar os nossos conhecimentos. Às vezes conhecimentos que estão fora da nossa atividade única, exclusiva, de técnica nos parlamentos. Acho que isso também é importante. Só uma pequena história, uma funcionária que tinha entrado por concurso na Assembleia, eu estava a dirigir esse serviço e passado 2 meses ou 3, perguntei-lhe como é que ela se sentia na Assembleia, e como é que estava, se gostava, não gostava, e ela disse-me só uma coisa, que gostava de trabalho técnico, mas que se sentia muito bem porque estava num espaço muito bonito, e nós muitas vezes perdemos a dimensão do espaço onde estamos, porque desvalorizamos também isso. E, portanto, eu acho que a sessão de hoje também teve um pouco esse objetivo de valorizar aquilo que, onde estamos inseridos e que todos os dias, por passarmos já por rotina, não damos importância. Portanto, depois disto, eu ia fechar a sessão, lembrando que amanhã temos também um dia trabalho sobre recursos humanos dos parlamentos, os modelos de gestão, formação e estatuto, da parte da manhã, e da parte da tarde um assunto que também acho que é muito importante, que são os direitos, deveres, a participação e a ética dos funcionários parlamentares. Como é que isto tudo funciona e se integra no nosso trabalho nos parlamentos. Portanto, muito obrigado e até amanhã. Voltaremos a encontrar-nos amanhã. Sim, amanhã será no auditório da Casa Amarela. Nós hoje deslocámos para aqui por causa das manifestações, mas amanhã estaremos lá.
Há manifestações?
Não, amanhã.